esta sessão. A senhora secretária para a leitura da ata número 2, 3, 4 e 5.
É de chorar isso aqui, né? Ata número 2, 2016. Aos 11 dias do mês de janeiro de 2016, com início às 18 horas, reuniram-se no plenário da Câmara Municipal de Ijuí, cito a rua Benjamin Constant, os vereadores ijuienses, havendo quórum verificado pela presença dos vereadores Aldair Cossetim, Andrei Cossetim Simansky, César Busnello, Claudemiro Pezeta, Daniel Peronte, Darcy Preto da Silva, Helena Stumarda, José Ricardo Adami da Rosa, Luiz Baraschini, Marcos Baichello, Marildo Krumbauer, Ricardo Pitas e Silva, Rosana Tenroller e Rubem Jagmin. O presidente, vereador Valmir Seifer, invocando a proteção de Deus, declarou aberta a sessão. Inicialmente, o presidente solicitou à secretária que procedesse à leitura da ata número 1 do ano 2016, referente à sessão plenária ordinária do dia 4 de janeiro, que foi aprovada por unanimidade de votos. Em seguida, a secretária leu as correspondências recebidas, entre elas ofícios do senhor prefeito, respondendo a pedidos de informação dos vereadores, encaminhando cópia de convênio firmado entre o município e a associação APAI, e informando o período que estará em gozo de férias. Do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, notificando a celebração de convênio entre o município de Ijuí e a União, do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, informando a decisão da Assembleia realizada em 10 de janeiro do ano em curso. Em seguida, passou-se a ordem do dia, quando foi despachado favoravelmente voto congratulatório ao Tenente-Coronel Ganimedes Silva Mergulhão pela assunção ao comando do 27º GAC. Foram remetidos para análise das comissões técnicas os projetos de lei encaminhados pela mensagem 5/2016, que autoriza o Poder Executivo a repassar recursos que menciona ao DEMASE e da outras providências. 6/2016, que concede índice de reajuste anual de 11,28% fracionadamente nos meses de janeiro, julho e novembro de 2016 aos vencimentos dos servidores investidos em cargo efetivo e aos salários dos servidores titulares de empregos públicos regidos pela CLT, integrantes do quadro de pessoal da administração direta do Poder Executivo, aos integrantes do quadro do Magistério Público Municipal, titulares de cargo efetivo de professor, empregos públicos de professor regidos pela CLT, aos contratados temporariamente em funções, aos inativos e pensionistas existentes no âmbito da administração direta do Poder Executivo. Fixa valor do auxílio alimentação e das outras providências. Número 7/2016, que concede índice de reajuste anual de 11,28% fracionadamente nos meses de janeiro, julho e novembro de 2016 aos vencimentos e aos salários de servidores municipais integrantes do quadro de provimento efetivo, inativos, pensionistas e aos servidores regidos pela CLT do Departamento Municipal de Energia de Ijuí, fixa valor do auxílio alimentação e das outras providências. 08/2016, que concede índice de reajuste anual de 11,28%, fracionadamente nos meses de janeiro, julho e novembro de 2016, aos vencimentos dos servidores investidos em cargos efetivos, integrantes do quadro de pessoal, aos proventos de servidores inativos e pensionistas existentes no âmbito do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do município de Ijuí, fixa valor do auxílio alimentação e das outras providências. 09/2016, que concede índice de reajuste anual de 11,28%, fracionadamente nos meses de janeiro, julho e novembro de 2016, aos vencimentos dos servidores investidos em cargos efetivos integrantes do quadro de pessoal, proventos de servidores inativos e pensionistas existentes no âmbito do Departamento Municipal de Energia e Juiz Geração, fixa valor do auxílio alimentação e das outras providências. Prosseguindo, o presidente colocou em discussão o projeto de lei processo 977/2015, que revoga os artigos 8º, 9º e 10 da Lei Municipal 5.062, de 13 de setembro de 2009, e da outras providências, acompanhado de pareceres favoráveis das comissões de Constituição, Justiça e Redação Final e Políticas Públicas. Manifestou-se o vereador Ricardo Pitas de Silva. Não havendo mais manifestações, foi o projeto colocado em votação, sendo aprovado com 12 votos favoráveis e 2 contrários dos vereadores César Busnello e Ricardo Pires Silva. Em seguida, foi aprovado por unanimidade de votos, sem que houvesse vereadores interessados em se pronunciar durante a discussão, o projeto de lei processo 01-2016, que cria cargos que menciona no âmbito da Secretaria Municipal de Educação, juntamente com os pareceres favoráveis das comissões de Constituição, Justiça e Redação Final, de Finanças e Orçamento e Políticas Públicas. Dando prosseguimento, o presidente colocou em discussão o projeto de lei processo 02-2016, que autoriza a contratação temporária de técnico de enfermagem plantonista, que contava com pareceres favoráveis das comissões de Constituição, Justiça e Redação Final, Finanças e Orçamento e Políticas Públicas. Manifestaram-se os vereadores Ricardo Pitas e Silva, Darcy Preto da Silva, César Busnello, Andrei Cossetim Szymanski. Após as manifestações, foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade de votos. Foi aprovado por unanimidade de votos, sem que houvesse interessado em se manifestar, o projeto de lei processo 03-2016, que altera cláusulas que menciona do convênio anexo à lei número 4.499, de 27 de dezembro de 2005, modificadas pela lei número 5.185, de 28 de janeiro de 2010, e da outras providências, juntamente com os pareceres favoráveis das comissões de Constituição, Justiça e Redação Final, Finanças e Orçamento e Políticas Públicas. Posteriormente, foi colocado em discussão o projeto processo 04-2016, que altera a redação dos dispositivos que menciona da lei número 3057, de 15 de dezembro de 94, e da outras providências, acompanhado de pareceres favoráveis das comissões de Constituição, Justiça e Redação Final, Políticas Públicas, e parecer favorável com a emenda da Comissão de Finanças e Orçamento. Como não houve interessados em se manifestar, foi primeiramente colocada em votação a emenda, que foi aprovada por unanimidade de votos. Em seguida, foi colocado em votação o projeto com alteração procedida pela emenda, que também foi aprovado por unanimidade de votos. Foram remetidas para análise das comissões técnicas os projetos de lei de autoria da Presidência da Casa, que dispõe e concede índice de revisão geral anual de 11 inteiros 28 centésimos por cento aos vencimentos remunerativos, padrões, proventos, pensões, vantagens pessoais e funcionais, avanços, triênios, promoções, referências adicionais, gratificações, incorporações, funções gratificadas, jetons, gratificação de apoio parlamentar, abonos à vantagem pessoal nominalmente identificada dos servidores municipais pertencentes ao quadro efetivo e permanente de cargos em funções gratificadas, de cargo em extinção previstos no plano de classificação de cargos e funções de que trata a Lei Municipal número 5.963, de 12 de junho de 2014. Aos inativos e pensionistas do Poder Legislativo de Ijuí, fixa valor de vencimento dos padrões que menciona, dispõe sobre diárias e fixa valor do vale alimentação, auxílio alimentação. Aos vencimentos remunerativos e padrões dos servidores municipais pertencentes aos cargos e funções de quadro e comissão previsto no plano de classificação de cargos e funções que trata a Lei Municipal número 5.963, de 12 de julho de 2014, da outras providências. De autoria da mesa diretora, que dispõe regulamento, disciplina, normatiza bem como aplica a revisão geral anual e fixa os subsídios dos vereadores do Poder Legislativo de Ijuí de acordo com a definição dos artigos 37, incisos 10 e 11, 29, inciso 6 e alínea C e inciso 7 e 39, parágrafo 4º da Constituição Federal e artigo 48, incisos 10 e 11 da Lei Orgânica e de outras providências. Dispõe regulamento e disciplina, normatiza, aplica a revisão geral anual e fixa subsídios do prefeito do município de Ijuí, de acordo com a definição dos artigos 37, incisos 10 e 11, 29, incisos 5 e 39, parágrafo 4º da Constituição Federal e artigo 48, incisos 10 e 11 da Lei Orgânica e de outras providências. Que dispõe regulamento, disciplina e normatiza, bem como aplica a revisão geral anual e fixa subsídios do vice-prefeito e secretários do município de Ijuí de acordo com a definição dos artigos 37, incisos 10 e 11, 29, inciso 5 e 39 do parágrafo 4º da Constituição Federal e da outras providências, e da autoria do vereador César Busnello, que dispõe sobre a obrigatoriedade de presença de vigilantes armados em, na área das agências bancárias, caixas eletrônicas e da outras providências. Prosseguindo, o presidente colocou em discussão o projeto de lei processo 5/2016, que insere artigo 7º ser a lei 4.927, de 29 de dezembro de 2008, que dispõe sobre os serviços prestados pelas agências bancárias, estabelecendo obrigações e sanções cabíveis, o procedimento para aplicação das penalidades e revoga a lei que menciona e dá outras providências, determinando a instalação de cabines blindadas para vigilantes das agências bancárias do município e dá outras providências. Com pareceres favoráveis das comissões de Constituição, Justiça e Redação Final, Políticas Públicas. Como não houve manifestação, foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade de votos. Da mesma forma, foi aprovado por unanimidade de votos, sem que houvesse interessados em se pronunciar, o projeto de lei processo 6/2016, que insere o artigo 7º de a lei 4027, de dezembro de 2008, determinando a instalação de biombos em frente ao setor de caixas e atendimento pessoal das agências bancárias para garantir sigilo sobre as operações efetivadas pelos usuários e da outras providências. Contava com pareceres favoráveis da Constituição e Justiça, Redação Final, Políticas Públicas, e foi remetido para estudo das comissões técnicas permanentes o projeto de resolução da autoria da mesa, que autoriza a Câmara de Juiz a realizar despesas que menciona de outras providências. Foi aprovado por unanimidade de votos, sem que houvesse manifestações na discussão, ao requerimento de autoria do vereador José Ricardo Adame, que solicitava que fosse considerada como motivo legal de sua ausência à reunião das comissões no dia 8 de janeiro, a sua participação em audiência da Casa Civil Estadual, realizada nesta mesma data, quando foram tratados assuntos de interesse do município, conforme comprovante de participação no evento. Em seguida, foi colocado em discussão o requerimento de autoria do vereador Andrei Cossetim Smansky, que solicitava envio do ofício ao Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes para solicitar reparo em regime de urgência nos buracos do trevo da rodovia BR-285 em troncamento com a ERS-155. Manifestaram-se os vereadores Marildo Kronbauer, Darcy Preto, Andrei Cossetim Smansky, Ricardo Pinto de Silva. Após as manifestações, foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade de votos. Foram despachados favoravelmente os seguintes pedidos de informação, de autoria do vereador Andrei Cossetim Smansky. Quantas consultas são disponibilizadas no posto central de Juiz por mês? Em que especialidades, quantas consultas por especialidades? Qual o montante gasto por mês na coleta de lixo contaminado, como é feito o transbordo e qual a destinação final desses resíduos? Como é regulamentado o sistema de plantão da Secretaria Municipal de Saúde? Enviar anexo em relação dos servidores que elaboram sob esse regime. Os atendentes plantonistas recebem insalubridade? Se a resposta for positiva, especificar a lei que garante esse pagamento. Do vereador César Busnello. Quando será procedida a limpeza do cemitério Jardim da Capela Mortuária? Da mesma forma, foi despachado favoravelmente o anteprojeto de lei de autoria do vereador César Busnello, que proíbe a contratação de parentes de vereador no âmbito do Poder Executivo Municipal de Juiz. Também foram despachados favoravelmente as seguintes indicações. Do vereador Andrei Cossetim Smansky, providenciar que sejam colocadas as tampas nos bueiros da rua 19 de outubro, pois os mesmos encontram sem tampa. Operação Tapa Buracos na rua Quintino dos Santos e revisão da iluminação pública na rua Érica Amastron, no bairro Amastron. Do vereador César Busnello, Operação Tapa Buracos na Avenida Júlio Vargas, construção em regime de urgência da rede de esgotos na rua Pedro Miron, efetuar calçamento com pedras regulares na rua Visconde de Taunay, revisar e trocar lâmpadas na região da Praça da República, proceder devidos reparos na rede de iluminação pública da rua Eduardo Gás, bem como em frente às da Caixa Econômica Federal, uma vez que há 6 meses as lâmpadas estão acesas dia e noite. Do vereador Ricardo Pinto de Silva, reparos na rua Domingo Burtete, trecho compreendido entre as ruas Carvalhinho e Almirante Barroso. Operação Tapa Buracos na rua Carvalhinho. Operação Tapa Buracos na rua Siqueira Couto. Do vereador Rubem Carlos Jarmin, limpeza e capina nas avenidas Pinheiro Machado, 21 de abril e Davi José Martins. Nada mais havendo a ser tratado, encerrou-se os trabalhos às 19 horas e 30 minutos, do que para constar, lavrou-se a presente ata, que após lida e aprovada pelos presentes, será assinada pelos vereadores, presidentes e secretários presentes.
Ninguém vai.
Ata número 3, 2016. Aos 13 dias do mês de janeiro de 2016, com início às 10 horas, reuniram-se ordinariamente no plenário da Câmara de Juiz os vereadores juizenses. Havendo quórum, verificado pela presença dos vereadores Aldair Cossetim, Andrei Cossetim Simansky, César Busnello, Claudimiro Pezeta, Daniel Perondi, Helena Marder, José Ricardo Adami, Luiz Baraschini, Marcos Vaichello, Marildo Crombauer, Ricardo Pitas, Rosana Tenroller, Rubem Jagmin, o vereador-presidente Valmir Pfeiffer, invocando a proteção de Deus, declarou aberta a sessão. Inicialmente, o presidente solicitou à secretária que procedesse à leitura da ata de convocação. Perdão, a leitura da convocação. Isso feito, passou-se à apreciação dos projetos. Foi colocado em discussão o projeto de lei processo 21/2016, que concede índice de reajuste anual de 11,28%, fracionadamente nos meses de janeiro, julho e novembro de 2016, aos vencimentos dos servidores investidos em cargos eletivos, efetivos, e aos salários dos servidores titulares de empregos públicos regidos pela CLT, integrantes do quadro de pessoal da administração direta do Poder Executivo, integrantes do quadro de magistério público municipal, titulares de cargos efetivos de professor, empregos públicos e professor regidos pela CLT, aos contratados temporariamente em funções, aos inativos e pensionistas, existentes no âmbito da administração direta do Poder Executivo, fixa valor de auxílio alimentação e da outras providências, acompanhado de pareceres favoráveis da Constituição e Justiça, redação final e finanças e orçamento e políticas públicas. Pronunciou-se o vereador Ricardo Pitas e, não havendo mais manifestações, foi colocado em votação, sendo aprovado com 9 votos favoráveis e 4 contrários dos vereadores André Cossetim Smansky, César Busnello, Ricardo Pitas e Silva e Rubem Jagmin. Em seguida, foram aprovados, sem que houvesse interessados em fazer uso da palavra na discussão, com 9 votos favoráveis e 4 contrários, dos vereadores Andrei Cossetim Simansky, César Busnello, Ricardo Pitts Silva e Rubem Carlos Jagmin, os projetos de lei processo 02/2016, que concede índice de reajuste anual de 11,28%, fracionadamente em janeiro, julho e novembro de 2016, aos vencimentos e aos salários dos servidores municipais integrantes do quadro de provimento efetivo, inativos e pensionistas, e aos servidores regidos pela CLT do Departamento Municipal de Energia de Juiz, fixa valor do auxílio alimentação e da outras providências. Número 23/2016, que concede índice de reajuste anual, fracionadamente nos meses de janeiro, julho e novembro, aos vencimentos dos servidores investidos em cargos efetivos integrantes do quadro de pessoal proventos de servidores inativos e pensionistas existentes no âmbito do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do município, fixa valor do auxílio alimentação e de outras providências. E 24/2016, que concede índice de reajuste anual, fracionadamente nos meses de janeiro, julho e novembro, aos vencimentos dos servidores investidos em cargos efetivos integrantes do quadro de pessoal, aos proventos de servidores inativos e pensionistas existentes no âmbito do DEBASE, do Departamento Municipal de Energia de Juiz Geração, fixa valores de auxílio alimentação e de outras providências. Todos acompanhados dos respectivos pareceres favoráveis das comissões de Constituição, Justiça e Redação Final, Finanças, Orçamento e Políticas Públicas. na discussão do projeto de lei processo 25/2016, que dispõe e concede índice de revisão geral anual de 11 inteiros e 28 centésimos % aos vencimentos remunerativos para padrões, proventos, pensões, vantagens e outros pertencentes ao quadro efetivo e permanente de quadros em função gratificada, quadros em extinção, previstos no plano de classificação de cargos e funções que trata a Lei Municipal 5.963, de 12 de junho de 2014, aos inativos e pensionistas do Poder Legislativo de Juiz, fixa valor de vencimento dos padrões que menciona sobre diárias, fixa valor do auxílio alimentação e de jetons, fixa valor de gratificação de apoio parlamentar e da outras providências. Contava com parecer favorável das comissões de Constituição, Justiça e Redação Final, Finanças e Orçamento e Políticas Públicas. Pronunciou-se o vereador Ricardo Pitas e Silva e, após a manifestação, o presidente solicitou que a secretária procedesse à leitura integral do projeto. Feito isso, o referido projeto foi colocado em votação, sendo aprovado com 9 votos favoráveis e 4 contrários dos vereadores Andrei Kosetinsmanski, César Busnello, Ricardo Pitas e Silva e Rubem Jagmin. Foi aprovado por unanimidade de votos, sem que houvesse interessados em se pronunciar, o projeto de lei processo 26/2016, que dispõe e concede índice de revisão geral anual de 11 inteiros e 28 centésimos % aos vencimentos dos servidores municipais pertencentes aos cargos e funções de quadros em comissão previsto no plano de classificação de cargos e funções que trata a Lei Municipal 5.963, de 12 de julho de 2014, e da outras providências, juntamente com pareceres favoráveis da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, de Finanças, Orçamento e Políticas Públicas. Posteriormente, o presidente colocou em discussão o projeto de lei processo 27/2016, que dispõe, regulamenta, disciplina e normatiza, bem como aplica a revisão geral anual e fixa subsídios dos vereadores do Poder Legislativo de Juiz, de acordo com a definição dos artigos 37, inciso 10 e 11 da Constituição Federal. E incisos 10 e 11 da Lei Orgânica do Município e da Outras Providências. Contava com pareceres favoráveis das comissões de Constituição, Justiça e Redação Final, Finanças, Orçamento e Políticas Públicas. Pronunciou-se o vereador Ricardo Pitas e Silva e, não havendo mais manifestações, o projeto foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade de votos. Da mesma forma, foram aprovados por unanimidade de votos, sem que houvesse interessados em se manifestar durante a discussão, os projetos de lei processos 28/2016, que dispõe, regulamenta, disciplina e normatiza e fixa subsídio do prefeito do município de Juiz, de acordo com a definição do artigo 37, 10 e 11 e 29 da Constituição Federal e artigo 48, inciso 10 e 11 da Lei Orgânica e das Outras Providências 29/2016, que dispõe, regulamenta, disciplina e normatiza, bem como aplica a revisão geral e fixa subsídios do vice-prefeito e dos secretários do município de Juiz, de acordo com os artigos 37, incisos 10 e 11, parágrafo 4º da Constituição Federal e artigo 48, 10 e 11 da Lei Orgânica Municipal e das Outras Providências. Ambos acompanhados de pareceres favoráveis da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, Finanças, Orçamento e Políticas Públicas. Nada mais havendo ser tratado, encerrou-se os trabalhos às 11 horas e 50 minutos. Do que para constar, lavrou-se a presente ata, que após lida e aprovada pelos presentes, será assinada pelos vereadores presidentes e secretários presentes. Ata número 4/2016. Aos 22 dias do mês de janeiro de 2016, com início às 10 horas, reunir-se extraordinariamente no plenário da Câmara Municipal de Juiz os vereadores e juenses, havendo quórum verificado pelas presenças dos vereadores. Aldair Cossetim, Andrei Cossetim Smansky, Cláudio Miro Pezeta, Daniel Peronde, Darcy Preto da Silva, Helena Stumarder, José Ricardo Adami da Rosa, Luiz Varaschini, Marcos Baitello, Marildo Krombauer, Ricardo Pinto de Silva, Rosana Tenroller, Rubens Jagmin, o presidente e vereador Valmir Seifer, invocando a proteção de Deus, declarou aberta a sessão. Inicialmente, o presidente solicitou à secretária que procedesse à leitura da convocação. Isso feito, passou-se a apreciação dos projetos. Inicialmente, foi colocado em discussão o projeto de lei processo 50/2016, que altera e acresce dispositivos que menciona a lei número 6.041, de 26 de setembro de 2014, e dá outras providências, acompanhado de pareceres favoráveis da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final e Políticas Públicas, e favorável com a emenda da Comissão de Finanças e Orçamento. Como não houve interessado em se manifestar, foi colocada em votação a emenda, que foi rejeitada com 6 votos favoráveis e 7 contrários, dos vereadores Andrei Cossetim Smansky, Daniel Peronde, Darcy Preto, José Ricardo Adami, Luiz Varaschini, Rosane Simon e Rubem Jagmin. Isso feito, foi colocado em votação o referido projeto de lei, que foi aprovado por unanimidade de votos. Prosseguindo, o presidente colocou em discussão o projeto de lei processo 51/2016, que autoriza a transferência de dotação orçamentária do Departamento Municipal de Água e Saneamento de Juí para a Secretaria do Meio Ambiente do município. Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar e dá outras providências, acompanhado de pareceres favoráveis das comissões de Constituição, Justiça e Redação Final, Finanças e Orçamento e Políticas Públicas. Não havendo manifestações, foi colocado em votação, sendo aprovado com 12 votos favoráveis e 1 contrário do vereador Andrei Cossetim Smansky. Posteriormente, foi colocado em discussão o projeto de lei processo 52/2016, que recepciona o valor do piso nacional do magistério público, reajustado a partir do 1º de janeiro de 2016 pelo Ministério da Educação, aos vencimentos dos servidores investidos de cargos efetivos integrantes do quadro do magistério público municipal, titulares de cargos efetivos de professor, emprego público de professor regidos pela CLT, aos contratados temporariamente em funções de professor, aos inativos e pensionistas, e dá outras providências, acompanhado de pareceres favoráveis das comissões de Constituição, Justiça e Redação Final, Finanças, Orçamento e Políticas Públicas. Pronunciaram-se os vereadores Darcy Preto da Silva e José Ricardo Adami da Rosa. Após as manifestações, foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade de votos. Em seguida, foi aprovado por unanimidade de votos, sem que houvesse vereadores interessados em se manifestar, o projeto de lei processo 53/2016, que autoriza o pagamento de abono remuneratório aos agentes comunitários de saúde e agentes de vigilância em saúde, acompanhado de pareceres favoráveis das comissões de Constituição, Justiça e Redação Final, Finanças e Orçamento e Políticas Públicas. Também foram aprovados por unanimidade de votos, sem que houvesse interessados em se manifestar, os projetos de lei processo 54/2016, que autoriza a abertura de crédito adicional especial até o valor de R$ 40.560,00, acresce ação ao anexo 1 da lei 5.809, de 2013, acresce ação no demonstrativo 1 da lei 6.228, de outubro de 2015, e dá outras providências. E processo 55/2016, que autoriza a abertura de créditos adicionais especiais até o valor de R$ 3.091.632,60. Acresce ação no anexo 1 da Lei 5.809, de setembro de 2013. Acresce ação nos demonstrativos 1 e 4 da Lei 6.228, de outubro de 2015, e de outras providências, ambos acompanhados de parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento. Dando prosseguimento, o presidente colocou em discussão o projeto de lei processo 56/2016, que acresce ação nos demonstrativos 1 e 4 da Lei 6.228, de dezembro de 2015, referente ao contrato de repasse 81-43-97 de 2014 entre o Ministério da Cultura e da outras providências, acompanhada de parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento. Manifestar essa vereadora Rosane Simon, o vereador Darcy Preto. Após as manifestações, foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade de votos. Nada mais havendo a ser tratado, encerrou-se os trabalhos às 10 horas e 45 minutos, do que para constar lavrou-se a presente ata, que após lida e aprovada pelos presentes, será assinada pelos vereadores, presidente e secretários presentes. Ata número 5/2016. Aos 11 dias do mês de janeiro de 2016, com início às 10 horas, reuniram-se extraordinariamente no plenário da Câmara Municipal de Juí os vereadores ijuienses, havendo quórum verificado pela presença dos vereadores Aldair Cossetim, Andrei Cossetim Smansky, Claudiomiro Pezeta, Daniel Peronde, Darcy Preto da Silva, Helena Marder, José Ricardo Adami, Luiz Varasquini, Marildo Kronbauer, Rosane Simon e Rubem Jagmin, a vereadora Helena Stumardri, no exercício da presidência, invocando a proteção de Deus, declarou aberta a sessão e solicitou ao segundo secretário, o vereador Rubem Carlos Jagmin, que procedesse à leitura da convocação da presente sessão plenária extraordinária. Logo após, passou-se a apreciação dos projetos. Inicialmente foi colocado em discussão o projeto de lei processo 57/2016, que autoriza a abertura de crédito adicional especial até o valor de R$50 mil e de outras providências, acompanhado de parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento. Como não houve interessados em se manifestar, o projeto foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade de votos. Em seguida, foi colocado em discussão o projeto de lei processo 58/2016, que autoriza a abertura de crédito adicional especial até o valor de R$23 mil e de outras providências, acompanhado de parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento. Pronunciaram-se os vereadores José Ricardo Adami da Rosa e Darcy Preto da Silva. Após as manifestações, o projeto foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade de votos. Posteriormente, foram aprovados por unanimidade de votos, sem que houvesse interessado em se manifestar durante a discussão, os projetos de lei processo 59/2016, que autoriza a abertura de crédito adicional especial até o valor de R$ 9.706,99 e das outras providências. Processo 60/2016, que autoriza a abertura de crédito adicional especial até o valor de R$ 16 mil e das outras providências. Processo 61/2016, que autoriza a abertura de crédito adicional especial até o valor de R$ 400 mil, acresce ação ao demonstrativo 4 da Lei número 6.288, de 28 de outubro de 2015, e de outras providências. Processo 62/2016, que autoriza a abertura de crédito adicional especial até o valor de R$ 10 mil, inclui ação ao anexo 1 da Lei número 5.809, de 11 de setembro de 2013, acresce ação ao demonstrativo 1 da Lei 6.288, de outubro de 2015, da outras providências. E o processo 63/2016, que autoriza a abertura de crédito adicional especial até o valor de R$ 32.100 e da outras providências. Todos esses processos acompanhados dos respectivos pareceres favoráveis da Comissão de Finanças e Orçamento. Nada mais havendo sido tratado, encerrou-se os trabalhos às 10 horas e 35 minutos, do que para constar, lavrou-se a presente ata, que após lida e aprovada pelos presentes, será assinada pelos vereadores, presidentes e secretários presentes.
Estão em discussão as atas 2, 3, 4 e 5. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade de votos. Suspendemos os trabalhos por 2 minutos. Convidamos os representantes do Banco do Brasil, o senhor Rogério Miller, Paulo Capke, Alexandre Giordani e o senhor Elton Loman, para se façam presentes. A leitura do ofício 010/2016.
e julho 29 de fevereiro de 2016, a gerentes e servidores do Banco do Brasil, agente central de Ijuí. Ao cumprimentá-lo cordialmente, convidamos Vossa Senhoria, bem como os demais servidores do Banco do Brasil, para participarem da sessão plenária ordinária do dia 7 de março do corrente, com início às 18 horas, na Câmara de Vereadores de Ijuí, a fim de receber homenagem do Poder Legislativo Ijuiense pela passagem dos 100 anos de atuação do Banco do Brasil no Rio Grande do Sul. A primeira agência no Estado foi implantada na capital gaúcha em março de 1916, na antiga rua Ladeira, atual General Câmara. Hoje são 45 agências na capital gaúcha e mais de 400 em todo o Rio Grande do Sul. No aguardo da confirmação e presença de Vossas Senhorias, apresentamos cordiais saudações. Atenciosamente, Valmir Elton Seifer, presidente da Câmara Municipal de Ijuí.
Passamos então a palavra ao Rogério para que eu faça as suas explanações sobre os 100 anos de atividades do Banco do Brasil no Estado do Rio Grande do Sul.
Boa noite a todos, ou boa tarde ainda, né? Ainda está claro. Vereadores, presidente, comunidade em geral. Estamos aqui hoje para falar um pouquinho dos 100 anos do Banco do Brasil no Rio Grande do Sul. Em Ijuí há 60 anos com a agência central e há 5 anos com uma nova agência na Rua do Comércio, prestando aí serviços para a comunidade de Ijuí. Estamos aqui um pouco para falar dos números do Rio Grande do Sul, para mostrar um pouco do que o Banco do Brasil tem sido para o povo gaúcho ao longo desses 100 anos. Falando em agronegócios, porque o Banco do Brasil, ele é um banco que sempre é lembrado pela sua participação na agricultura. No agronegócio, o Banco do Brasil, no Rio Grande do Sul, ele tem hoje uma participação de 60% de todo o dinheiro que sai para a agricultura no Rio Grande do Sul, ele passa pelo Banco do Brasil. E quanto do dinheiro que sai a nível de Brasil para a agricultura é liberado pelo Banco do Brasil? 17% de todo o recurso do Brasil é liberado para o Rio Grande do Sul, através de linhas de Pronaf, de Pronamp, demais produtores. Então, assim, o Estado gaúcho, ele é forte, porque ele tem vários bancos que financiam agricultura, comércio, indústria, pessoas físicas, e entre eles o Banco do Brasil, com essa participação tão bonita no agronegócio gaúcho. No agronegócio gaúcho, o Banco do Brasil liberou no ano de 2015 9 bilhões, e a meta esse ano é liberar 11 milhões, ou seja, mais recursos para a agricultura. Se fala um pouco em crise, em dificuldades, só que o Banco do Brasil, em momento algum, ele vai reduzir sua participação no agronegócio e, inclusive, já tem recursos à disposição dos nossos agricultores. Somos o único banco hoje do Rio Grande do Sul financiando já o custeio de soja da próxima safra, sem os nossos produtores terem colhido a atual safra. Temos recurso para a safra de inverno também. Então, esse é o Banco do Brasil do agronegócio no Rio Grande do Sul. Um banco que, em momento algum, mesmo com dificuldades apresentadas aí no cenário econômico, está tirando o pé e, por outro lado, está colocando mais recurso para a agricultura. Comércio exterior. O comércio exterior, que é o financiamento para exportar, importar, para movimentar com recursos também para outros países, o Banco do Brasil, no Rio Grande do Sul, também é muito forte. Hoje, recursos para exportação, o Banco do Brasil está participando com o projeto exportação com 60% de todo o volume feito no Brasil. Ou seja, o Rio Grande do Sul tem muitas empresas boas, muitos empreendedores que investem e que vendem para fora os seus produtos fabricados. Então, a participação no comércio exterior também tem volumes significativos. E agora, falando um pouquinho em empresas, o Banco do Brasil atende as empresas gaúchas e o saldo que o Banco do Brasil no Rio Grande do Sul apresentou no final de dezembro foram 15 bilhões de saldo emprestado para pequenas, médias e grandes empresas do Rio Grande do Sul. 15 bilhões. É um volume bem significativo. Falando um pouco também em negócios sustentáveis, negócios sociais. O Banco do Brasil, ele não é um banco que só pensa em fazer negócios lucrativos com grandes empresas. Ele também olha o pequeno empreendedor. Então, o Banco do Brasil participa também com linhas sociais, que é o microcrédito produtivo orientado, que atende empreendedores individuais e pessoas físicas, os nossos profissionais autônomos de diversas áreas, aquela empresa que está começando, empreendedores individuais, que amanhã serão empresas maiores. E ele atendeu no Rio Grande do Sul, nessa nova linha de microcrédito produtivo orientado, que não é uma linha que temos há muitos anos, 140 mil profissionais liberais e empreendedores individuais até dezembro de 2015. É um número bem expressivo. E muitas vezes pensamos também nas pessoas que têm alguma deficiência ou alguma necessidade especial. E para isso o Banco do Brasil tem linhas de crédito que ele financia aquela cadeira de rodas, financia moletas, financia um equipamento de audição com juros bem acessíveis, em convênios aí com várias empresas parceiras. E o financiamento agora de equipamentos dessa área, em dezembro, atingiu 2.600 pessoas com necessidades especiais que tiveram acesso a financiamentos pelo Banco do Brasil com juro bem acessível. Financiamento estudantil. Nós percebemos aí muitas universidades, às vezes, com dificuldade, com inadimplência. E o Banco do Brasil participa, através da linha do FIES, do financiamento da graduação desse pessoal. Porque, às vezes, a pessoa não tem condição de pagar sua graduação hoje, porque ele não tem a formação para ganhar um salário melhor. Então, na medida que ele tem um apoio dos bancos, e não é só o Banco do Brasil, são diversos bancos parceiros aí do FIES, o Banco do Brasil consegue financiar a graduação dos nossos jovens. E essa graduação ela é financiada e a pessoa começa a pagar só depois que se formar. E uma coisa interessante é o estudante que escolhe o banco para buscar o financiamento. Não é nós que vamos atrás da faculdade, da universidade, pedir para que ela indique. O estudante escolhe o banco que ele quer financiar. E quantos estudantes escolheram financiar pelo Banco do Brasil em 2015? 35 mil estudantes escolheram financiar sua graduação pelo Banco do Brasil no Rio Grande do Sul. Eles vieram até o Banco do Brasil e disseram: estou escolhendo vocês, Banco do Brasil, para que no futuro, quando tiver a minha formação, eu possa começar a pagar os meus estudos. Falando também na marca Banco do Brasil, um número interessante. No Rio Grande do Sul, 38% dos gaúchos de formadores de opinião das marcas que decidem, que ele é formado por empresários, por comerciantes, por pessoas que representam a sociedade, pessoal também vinculado a política, que foram eleitos pela sociedade para representar vocês, o Banco do Brasil, ele teve 38% das lembranças do banco mais lembrado no Rio Grande do Sul pelo segundo ano consecutivo. E 28% da preferência dos gaúchos. Porque nós sabemos que temos bancos fortes aqui no Rio Grande do Sul também e muito lembrados, e que tem uma expressão muito grande no Estado. Mas o Banco do Brasil, mesmo sendo um banco de economia mista e um banco brasileiro, ele teve 28% da preferência dos gaúchos. Então é um número bem bacana, um número para comemorar pelo Banco do Brasil. E quando falamos também em gestão de pessoas, o Banco do Brasil está desde 2013... entre as melhores empresas para se trabalhar. Então aí, falar que o Banco do Brasil vai abrir edital de concurso, então quem quiser se juntar a nós, a gente vai precisar, porque o Banco do Brasil está crescendo muito e vai estar abrindo edital de concurso, e saibam que vocês vão estar sendo acolhidos por uma empresa que está entre as melhores empresas para se trabalhar. Isso eleita desde 2013, e depois que ele passou a ser a empresa listada entre as melhores empresas, ele nunca mais saiu. E vamos falar um pouquinho agora de ética. A gente está falando muito em ética no dia a dia, e o Banco do Brasil, pelo segundo ano consecutivo, ele está entre uma das empresas mais éticas do mundo. E é o único banco de toda a América Latina que tem esse título. E pela América Latina, ele está já há 2 anos eleito como o único banco da América Latina entre os mais éticos do mundo. Então é um motivo de orgulho estar aqui passando esses números do Banco do Brasil, porque muitas vezes escutamos falar do Banco do Brasil e não temos a ideia da dimensão que representa ele para o estado do Rio Grande do Sul ao longo desses 100 anos. E aqui em Ijuí, as agências do Banco do Brasil, eu sou o gerente da agência central, temos o Paulo Coppi aqui, que é o gerente da nova agência, ele é da Rua do Comércio, que é a agência filha, com 5 anos, já em Ijuí. Aqui também a presença do Alexandre, que é o subgerente da agência central, e o Elton lá, que é o braço direito também da agência Rua do Comércio com o Paulo. Em Ijuí, o Banco do Brasil tem hoje, aproximadamente, com as duas agências, 600 milhões de reais emprestados, entre agricultura, indústria, comércio e pessoa física. E a gente conta com todos vocês para emprestar mais de 1 milhão num curto espaço de tempo. O Banco do Brasil, ele sabe que o crédito ajuda a fomentar os negócios, e onde há crédito gira muito os negócios e as empresas crescem. O crédito tem que ser consciente, com juros compatíveis, para fazer o negócio também de vocês, pessoas físicas, jurídicas, crescerem. Me deram 30 minutos, eu não vou levar todo esse tempo, apesar de que eu poderia falar muito mais tempo que isso, mas queria agradecer assim a oportunidade da Câmara de Vereadores pela lembrança. Banco do Brasil, 60 anos em Ijuí, 100 anos no Rio Grande do Sul, 208 anos no Brasil. Obrigado a todos, e contem sempre com o Banco do Brasil, que ele é só forte porque ele tem clientes de todos os segmentos, e ele está cada vez se reforçando mais para ficar um banco, para completar logo ali 300 anos, para completar logo ali 100 anos em Ijuí, 150 no Rio Grande do Sul, mas isso só será possível na medida que ele tenha clientes fiéis e que queiram crescer junto com o Banco do Brasil. Obrigado pela participação aí.
Vou convidar a secretária para que faça a leitura de um pequeno reconhecimento, de uma placa de homenagem ao Banco do Brasil.
O Poder Legislativo Juiense honra-se em homenagear o Banco do Brasil, representado pela agência de Ijuí, pelos 100 anos de atuação no estado do Rio Grande do Sul. Ijuí, 7 de março de 2016, Valmir Elton Saiper, presidente, e Rosana Tenroller, primeira secretária.
Como nós estamos no mês das mulheres, nada mais justo que convidar as mulheres para que façam a entrega. Então, quero convidar a vereadora Helena Stumarder para que faça a entrega da placa, e a vereadora Rosane Simon que faça a entrega do certificado para os representantes do Banco do Brasil. Thank you.
Vou ter que voltar isso, vou passar a palavra para o vereador.
Eu?
Elton, fica aí que eu vou passar para o vereador, se alguém queira falar.
Não, fica aí.
A palavra está com os vereadores. Alguém queira usar do espaço para fazer um pronunciamento? Ninguém deseja se manifestar, então quero convidar a suspender os trabalhos por 2 minutos, na medida que já aproveitamos para convidar os representantes do distrito da linha 6 Norte, onde vão também receber uma homenagem pelo título conquistado do campeão distrital.
Ijuí, 29 de fevereiro de 2016. A Diretoria do Esporte Clube Flamengo. Ao cumprimentá-lo cordialmente, convidamos Vossa Senhoria, bem como os demais membros do Esporte Clube Flamengo, para participarem da sessão plenária ordinária do dia 7 de março do corrente, com início às 18 horas, na Câmara de Vereadores de Juiz, a fim de receber homenagem do Poder Legislativo Juiense pelo primeiro lugar do Campeonato Distrital, conquistado no dia 11 de janeiro de 2016. No aguardo da confirmação e presença de Vossas Senhorias, apresentamos cordiais saudações. Atenciosamente, Valmir Elton Pfeiffer, presidente da Câmara Municipal de Juiz.
De imediato, então, passamos a palavra ao Sandro para que faça o seu pronunciamento. Depois, o Paulo também vai fazer as suas colocações.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, na condição de presidente do Conselho Distrital, Distrito da Linha 6 Norte, nós queremos inicialmente agradecer por esta homenagem. Não é uma homenagem simplesmente a nós atletas, nós dirigentes, mas é uma homenagem a toda a nossa comunidade. O Distrito Linha 6 Norte é hoje o maior produtor de leite do nosso município. Nós temos também uma grande produção de soja, trigo, milho e suínos. E ultimamente também temos nos destacado na área esportiva. O Conselho Distrital, juntamente com a equipe do Flamengo da linha 11, nos organizamos para a disputa do Campeonato Distrital. E já na sua segunda edição, nós fomos campeões. Foi um título bastante sofrido, sim. Vencemos equipes muito boas, equipes muito bem organizadas. Posso citar aqui a equipe do Flamengo de Santo Antônio, do nosso vereador Tito. Foi um jogo duro, onde ganhamos por apenas 1-0. Na semifinal, vencemos a equipe do Chorão, do vereador Andrei Cacetim. O vereador Andrei era o centroavante do Chorão. Vencemos por 2-0 também, uma partida muito difícil. E nos jogos finais, enfrentamos a bela equipe do Juventude e do Rincão dos Goi. No primeiro jogo, perdíamos até o último instante da partida. E numa cobrança de falta do Paulo Bayer, nós conseguimos empatar o jogo com um gol do Tércio. E no jogo decisivo, no dia 17, também perdíamos o jogo até o último instante. E num lance de muita habilidade da nossa equipe, conseguimos um pênalti no último instante da partida. Senhoras e senhores, nós tínhamos lá na linha 11, na nossa comunidade, talvez o maior público que o desporto amador de Juiz já teve. Segundo os meios de comunicação que lá estavam, as 3 emissoras de rádio de Juiz, em torno de 5 mil pessoas estavam assistindo esta decisão do campeonato distrital. com tanta gente, com o apoio da nossa torcida, um pênalti no último instante, somente mesmo um craque, um ídolo do futebol brasileiro, para ter esta responsabilidade. O Paulo Baier foi chamado e Paulo Baier em campo é gol. Com certeza é gol. Empatamos o jogo no último instante. E nas cobranças dos pênaltis, vencemos 5-4. E pela primeira vez podemos gritar juntamente com a nossa torcida, é campeão. Pela primeira vez, o nosso Flamengo, o nosso distrito, foi campeão do futebol amador de Ijuí. E como fez bem esse título? Ontem mesmo já jogávamos a primeira partida do Campeonato Distrital de Veteranos. Aquelas pessoas que já estão com seus 50, 55 anos. Ontem fomos até Vila Santo Antônio, onde vencemos a equipe do Flamengo por 4-2. E vamos rumo a mais esse título. Queremos agradecer mais uma vez a esta casa pela brilhante homenagem, mas agradecer principalmente a nossa torcida que esteve em todos os momentos, em todos os jogos, junto conosco. Obrigado a todos e que venham muitos e muitos títulos para o nosso Flamengo e para o nosso distrito.
Está com a palavra então o Paulo Baier para que faça o pronunciamento.
Boa noite a todos. Obrigado. O meu é rapidinho. Realmente é só agradecer mesmo. Agradecer ao presidente, à secretária, agradecer a todos os vereadores. A gente fica muito feliz pela homenagem. Foi um título merecido, né? Um título onde a gente levou e representou o distrito da linha 6, junto com o Flamengo da linha 11. Então, realmente, pode ter certeza que a gente leva essa homenagem para todos que não puderam vir. E esse agradecimento a todos vocês aí pela essa homenagem bonita que vocês estão fazendo, reconhecer, né, um título importante para o Linha 11, que é o primeiro título, né? Então eu fico muito feliz e realmente agradeço aí a oportunidade e pode ter certeza que a gente está passando para toda a comunidade lá. Beleza? Muito obrigado.
Vamos abrir então o espaço aos vereadores que queiram se pronunciar. Alguém queira fazer uso da palavra? Vereador Aldair Cossetinho está com a palavra.
Senhor presidente, senhoras vereadores, senhores vereadores, comunidade aqui presente, em especial o Banco Brasil homenageado também, e essa segunda homenagem, merecidamente, do nosso querido Flamengo, que disputou esse belíssimo campeonato. A gente participou dos eventos, principalmente as duas partidas finais. Pensei todo o... já é comemoração, já, pessoal. O belíssimo trabalho que cada um dos senhores fizeram na sua direção, com o palco, os voluntários, mas principalmente aquela torcida, aquelas crianças que estavam lá torcendo nos dois momentos finais. A educação desse povo, do nosso povo juense, tanto lá no Rincão dos Góis, quanto na linha 11, na última partida, foi encantadora a amizade que a gente viu entre essas pessoas que o futebol traz. O futebol traz esse carinho, traz esse amor, essa compreensão dentro do esporte, onde traz da criança ao adulto que vem representar, como estão colocando aqui. Hoje nós, nos veteranos, estamos representando o Master aí também. Continuamos nessa lida aí, o Chico, aí, né, Chico? Ainda temos o Master, né, Chico? Mas é isso aí, é um belo trabalho que vocês fizeram. Foi brilhante, foi sofrido o resultado. Gás da cabeçada do nosso amigo ali na finalzinha, lá para empatar, lá nos Goi. E o Paulo na decisão final também foi a diferença que fizeram. Mas a equipe de vocês está de parabéns. Para nós exigirem um orgulho de coração esse título que vocês conseguiram. E nossa bancada do PT está satisfeita e dá o parabéns para vocês e que Deus proteja muitos títulos para vocês. Muito obrigado.
Está com a palavra a vereadora Rosana em cima da bancada do PCdoB.
Senhor presidente, colegas vereadoras e vereadores, toda a comunidade presente aqui nessa rápida, breve, mas uma homenagem de coração, né, presidente Chico? Queria homenagear essa turma que, desde a criação do distrito da linha 6, né, Sandro? Eu participei da criação desse distrito, a gente sentia que a organização e a união lá da turma não é fraca, viu, Paulo Baia? E eu acho que você refletiu isso lá um pouco também nessa vitória que vocês tiveram com o Flamengo lá da linha 11. Então, muito assim, rapidamente eu queria desejar os nossos cumprimentos e as mulheres e homens que, junto com todas as famílias lá que se irmanam nessa vitória, que sintam-se cumprimentados e que venham mais títulos para aquela comunidade que faz bonito toda vez que se reúne, seja nas festas ou através da produção econômica, como você falava aqui, né, Sandro? Um abraço para vocês e felicidades.
Está com a palavra o vereador Tito Varacina, bancada do PDT.
Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, a imprensa sempre atenta, levando as informações. Hoje se prestou uma homenagem ao Banco do Brasil pelos 100 anos e prestando uma homenagem ao Flamengo da linha 11, aonde eu digo de coração que o Flamengo, para ser campeão municipal, levou 60 anos. Eu era presidente na época e comemoramos, toda a comunidade comemorou. Quero dizer a vocês, atleta da linha 6 com a 11, que foi feita essa fusão, que deu certo, aonde formaram uma equipe de fundamento mesmo, jogando bem, jogando a bola, o merecido campeonato. Paulo Baier, sempre nas decisões, Paulo Baier, esperamos que no São Luís vamos gritar muitas vezes Paulo Baier. Então, agradeço de coração a vocês por esse campeonato, pela justa jogada, pelo justo que vocês fizeram, sem briga e sim ganhar com competência, jogando bem. Meu muito obrigado.
Vereador Darcy Preto da Silva, da bancada do PDT, está com a palavra.
Meu caro presidente, senhoras e senhores vereadores, senhoras e senhores da imprensa escrita, falada, televisionada, senhoras e senhores que acompanham o trabalho do Poder Legislativo, nobres integrantes, direção, jogadores do Flamengo, a nossa sincera homenagem. Aliás, os senhores é que são os homenageados nesta noite. E eu quero, em nome da bancada do PDT, dos nossos 7 vereadores, que pese o algoz aqui do Flamengo, né, o vereador Tito, já ter falado, né, porque pelo que eu vi já foi 2 derrotas, né, uma atrás da outra, né, para o Flamengo da linha 11. Mas quero, em nome da nossa bancada, também transmitir os nossos votos de felicitações por esse título alcançado pelo Flamengo, merecidamente. E eu não tenho a menor dúvida de que no time que estiver o Paulo Baia como jogador, dificilmente não será campeão. né, vereador Cossetim? E o outro Cossetim também, que é atleta. Né, porque é um jogador diferenciado, um jogador de qualidade. Mas é bem verdade também, meu presidente, que teve ao lado do Paulo os companheiros que auxiliaram, senão não seria um campeão. Né, toda a equipe que tem a hegemonia, que tem a união, né, e que pega junto, realmente os resultados são positivos. E aqui está a demonstração da união do Flamengo. Né, não vem só os dirigentes e jogadores, como também vem a torcida. Então, em nome da nossa bancada, eu quero transmitir os nossos votos, né, congratulatório por essa brilhante vitória que tiverem conquistando o campeonato do nosso município de Juiz. Parabéns.
Com a palavra o vereador Andrei Cossetim, da bancada do Partido Progressista.
Senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereadoras, imprensa, comunidade que nos prestigia, minha saudação a todos. Em especial, a saudação e os cumprimentos pelo campeonato, belíssimo campeonato, disputado pelo Flamengo. Eu que fui um dos adversários e perdi com um golaço do nosso craque Paulo Baier olímpico naquele jogo. Sei do quanto vocês estavam comprometidos com esse campeonato. Então venho aqui em nome da bancada do Partido Progressista parabenizá-los por essa justa conquista. E também eu gostaria de agradecer a figura do Paulo Baier. Afinal, pela sua humildade em querer jogar um distrital, um amador, numa cidade do interior do estado, sendo um dos grandes craques do nosso campeonato brasileiro, e vir aqui dividir conosco um campo, isso quer queira quer não, nos deixa orgulhosos de fazer parte do esporte amador. Eu tenho a convicção de que o esporte anda e a cultura andam lado a lado com a educação, afinal onde nós temos um professor, um técnico, um juiz coordenando, nós temos crianças que se espelham. E com certeza as nossas crianças que estavam sempre ao redor dos campos se espelham nesse grande craque que é o Paulo. Então faço aqui uma justa homenagem a vocês e um agradecimento especial ao Paulo Baier por ter participado desse campeonato e abrilhantado cada vez mais esse nosso amador. Obrigado, senhor presidente.
Nada, ninguém mais deseja se manifestar, eu convido a secretária que faça a leitura da placa.
Poder Legislativo Juiense honra-se em homenagear o Esporte Clube Flamengo pelo primeiro lugar no Campeonato Distrital. Juiz, 7 de março de 2016, Valmir Elton Seifer, presidente, e Rosana Tenroller, primeira secretária.
Convido então a secretária Rosana que faça a entrega do troféu e também convido o vereador Darcy Preto que faça a entrega do certificado.
Thank you.
Rebatos trabalhos, senhora secretária, para a leitura das correspondências recebidas, e tem bastante.
Ofício 25 do Gabinete do Prefeito. Excelentíssimo Senhor Presidente, em resposta ao pedido de informação 991-2015, de autoria do vereador César Busnello, a Secretaria Municipal da Saúde informa que o montante de recursos repassados pela União para os agentes comunitários de saúde é de R$ 114.500, agentes de vigilância e saúde R$ 69.500, que não há agentes de saúde em desvio de função, que o piso remuneratório dos agentes de saúde é R$ 1.014 e que é o mesmo valor do piso remuneratório dos agentes de vigilância e saúde. Revisão e consequente aumento é de competência federal e que os agentes de saúde e vigilância estão desempenhando outras funções, que estão desempenhando outras funções para os quais foram concursados, tem laudo médico restringindo-os para estas, como solicitação de readaptação em outros setores. Atenciosamente, Fioravante Balim, prefeito. Ofício 26/2016, gabinete do prefeito. Resposta ao pedido de informação 992/2015 do vereador César Busnello está à disposição na secretaria. Atenciosamente, Fioravante Balim. Ofício 44/2016 do gabinete do prefeito. Resposta ao pedido de informação. Resposta ao pedido de informação 1020/2016, da autoria do vereador César Busnello, está à disposição na secretaria. Atenciosamente, Fioravante Balim, prefeito. Resposta ao pedido de informação, ofício 46/2016, do gabinete do prefeito. Resposta ao pedido de informação 7/2016, de autoria do vereador Andrei Constantin Smansky, também está à disposição na secretaria da casa. Atenciosamente, Fioravante Balim, prefeito. Ofício 47/2016, gabinete do prefeito, resposta ao pedido de informação 10/2016, de autoria do vereador Ricardo Pitas e Silva. Atenciosamente, Fioravante Balim, prefeito. Todos os pedidos de informação estarão à disposição na secretaria da casa para que cada vereador verifique o teor da resposta. Ofício 48/2016 do gabinete do prefeito, resposta ao pedido de informação 36/2016 do vereador Andrei Constantin Smansky. Atenciosamente, Fioravante Balim, prefeito. Ofício 49/2016 do gabinete do prefeito, resposta ao pedido de informação 34/2016 de autoria do vereador Andrei Constantin Smansky. Atenciosamente, Fioravante Balim, prefeito. Ofício 50/2016, resposta ao pedido de informação número 35/2016, de autoria do vereador Andrei Constantin Smansky. Atenciosamente, Fioravante Balim, prefeito. Ofício 51/2016 do gabinete do prefeito. Resposta ao pedido de informação 37/2016, de autoria do vereador César Busnello. Atenciosamente, Fioravante Balim, prefeito. Ofício 56/2016 do gabinete do prefeito, resposta ao pedido de informação número 1019/2016, de autoria do vereador Andrei Constantin Smansky. Ofício 59/2016 do gabinete do prefeito, resposta ao pedido de informação 8/2016, de autoria do vereador César Busnello. Ofício 60/2016 do gabinete do prefeito, resposta ao pedido de informação 9/2016, de autoria do vereador César Busnello. Ofício número 30/2016, da Secretaria da Justiça e Direitos Humanos do Estado do Rio Grande do Sul. Sua Excelência, senhor Presidente da Câmara Municipal de Juí, excelentíssimo senhor Presidente, ao cumprimentá-lo, viemos por meio desse ofício responder moção de apelo anexa a qual foi encaminhada ao governador e secretário de Obras, Saneamento e Habitação, solicitando a manutenção do convênio e liberação de recursos já previstos. Gostaríamos de salientar o grande interesse do Governo do Estado em manter o presente convênio e construir o Centro de Referência de Atendimento à Mulher no município de Ijuí. Sabemos da importância dessa política para o acolhimento e atendimento psicossocial e jurídico das mulheres em situação de vulnerabilidade, bem como da importância deste serviço ser agregado à rede especializada já existente na região. Nesse sentido, o projeto encaminhado pelo referido município fora submetido à aprovação da Secretaria de Obras, Saneamento e Habitação, que se manifestou solicitando adequações. O gestor fora comunicado por essa secretaria em 15 de 10 de 2015, conforme cópia anexa, para encaminhar a documentação faltante em 5 dias. Contudo, postulou prazo de 30 dias, conforme cópia anexa, o qual fora tacitamente deferido, o qual é que a Prefeitura não encaminhou a documentação necessária até a presente data, impossibilitando o andamento do expediente. Sendo assim, colocamos-nos à disposição para maiores informações. Atenciosamente, Maria Elizabeth Rosa Pereira, Secretária de Estado em Exercício. Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde. A Câmara Municipal de Ijuí, Brasília, 2 de fevereiro de 2016. Senhores, trata-se do ofício 179-2015, datado de 23 de outubro de 2015. Consiste na solicitação de informações acerca de doações ou cessões de equipamentos aos hospitais filantrópicos pertencentes ao município de Ijuí, Rio Grande do Sul. Sobre o que compete a esta coordenação geral se manifestar, informa-se que não existe mecanismo de doação ou cessão de equipamentos para estruturação de unidades de saúde filantrópicas. A aquisição dos equipamentos se dá de duas formas, a saber, por meio de linhas de investimento, dependendo da disponibilidade orçamentária do Ministério da Saúde, programas prioritários e ainda por destinação de recursos de emenda parlamentar. Para maior esclarecimento a respeito, acesse o sítio www.fnds.gov.br. Registre-se que qualquer informação a respeito de transferências de recurso via Fundo Nacional de Saúde estão disponíveis no sítio do portal Transparência. Ainda nesse sentido, importante sublinhar o arcabouço normativo que corrobora o processo de transferência de recursos. Quais sejam portarias interministeriais, portarias do Gabinete do Ministro e decretos. Por fim, cabe elucidar os quesitos apresentados com os dados das transferências de recursos efetivadas pelo Fundo Nacional de Saúde via FISCOM, sendo o que tem-se a explicar, esta coordenação geral coloca-se para disposição para futuros contatos. Atenciosamente, Maria Inês Gadelha, diretora substituta do Ministério da Saúde. Vice do Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Secretaria Nacional de Assistência Social. Notificação de celebração de convênio. Senhor Presidente, em cumprimento ao determinado pelo artigo 48 da Portaria Interministerial, notificamos Vossa Excelência da celebração de convênio entre o município de Ijuí e a União por intermédio do Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome, MDS, cujo objeto é a estruturação da rede de serviços de proteção social especial aquisição de bens. Ressaltamos que o extrato do referido documento foi publicado no Diário Oficial da União, dia 24 de 12 de 2015, seção 3, a partir da página 147. Quaisquer dúvidas, entrar em contato com a coordenação de convênios e contratos. Atenciosamente, Carlos Roberto Pereira Soares Júnior, coordenador de gestão de transferência substituto. Excelentíssimo, ofício 44-2016 do Gabinete do Prefeito. Excelentíssimo Senhor Presidente, ao cumprimentarmos Vossa Excelência, atendendo ao disposto no inciso 33º, artigo 38 da Lei Orgânica Municipal, seguem anexas cópias dos seguintes documentos. Convênio para transferência de recursos entre, que entre si celebram o município de Juí e a Casa Criança Feliz de Juí, mantenedora da Escola de Educação Infantil e Juí Crescer. Atenciosamente, Fioravante Balim, prefeito.
Passando a ordem do dia, deferindo os votos de pesar com a senhora secretária para a leitura.
Do vereador Aldair Cossetim, da bancada do PT. O signatário, o vereador integrante da bancada do PT, requer nos termos regimentais a consignação nos anais da Casa de Votos de Pesar pelo falecimento do sargento da reserva do Corpo de Bombeiros, Adão Ferreira Gonçalves. Do vereador Aldair Cossetim, da bancada do PT. O signatário, o vereador integrante da bancada do PT, requer nos termos regimentais a consignação nos anais da Casa de Votos de Pesar pelo falecimento do sargento da reserva da Brigada Militar, Walter Ulrich Pereira, ocorrido dia 24 de fevereiro. Votos de pesar do vereador César Busnel, da bancada do PSB. Vereador signatário integrante da bancada do PSB requer, nos termos regimentais, a consignação nas anais da Casa de Votos de Pesar pelo falecimento do senhor Walter Ulrich Pereira, sargento Ulrich.
Colocamos em discussão o projeto de lei e requerimento de moções. Mensagem 024/2016.
Ofício 52/2016 do Gabinete do Prefeito. Excelentíssimo senhor presidente, ao cumprimentá-lo e atendendo ao disposto no regimento interno desta casa, encaminhamos em anexo a mensagem 24/2016, referente ao projeto de lei que se trata da seguinte matéria. Autoriza a prorrogação de contrato temporário de auxiliar de educação infantil que trata a Lei Municipal 6.156, de 24 de março de 2015. Atenciosamente, Fioravante Balim, prefeito.
Baixas comissões. Mensagem 025.
Ofício 53/2016, excelentíssimo senhor presidente, ao cumprimentá-lo, atendendo o disposto do regimento interno dessa casa, encaminhamos em anexo a mensagem 25/2016, referente ao projeto de lei que trata a matéria. Autoriza o Poder Executivo Municipal a dar autorização de uso oneroso por prazo determinado do próprio municipal que menciona para a Rádio Progresso de Juiz Limitada e da outras providências. Atenciosamente, Fioravante Balim, prefeito.
Baixas comissões, mensagem 026.
Ofício 54/2016 do Gabinete do Prefeito. Excelentíssimo senhor presidente, ao cumprimentá-lo, atendendo o disposto no regimento interno desta casa, encaminhamos em anexo a mensagem 26/2016, referente ao projeto de lei que trata sobre a seguinte matéria. Autoriza a abertura de crédito adicional especial até o valor de R$ 2.500 e dá outras providências. Atenciosamente, Fioravante Balim, prefeito.
Baixas comissões, mensagem 027.
Ofício 55/2016 do Gabinete do Prefeito. Excelentíssimo senhor presidente, ao cumprimentá-lo e atendendo o disposto no regimento interno desta casa, encaminhamos a mensagem 27/2016, que trata do projeto de lei. Autoriza a abertura de créditos adicionais especiais até o valor de R$ 10.000 e dá outras providências. Atenciosamente, Fioravante Balim, prefeito.
Baixas comissões, mensagem 028.
Ofício 57/2016 do Gabinete do Prefeito. Excelentíssimo senhor presidente, ao cumprimentá-lo, atendendo ao disposto no regimento interno da casa, encaminhamos em anexo a mensagem 28/2016, que autoriza a abertura de crédito adicional especial até o valor de R$ 8.528 e dá outras providências. Atenciosamente, Fioravante Balim, prefeito.
Baixa as comissões, mensagem 029.
Ofício 58/2016 do Gabinete do Prefeito. Excelentíssimo Senhor Presidente, ao cumprimentá-lo e atendendo ao disposto no regimento interno desta Casa, encaminhamos em anexo a mensagem 29/2016. Cria cargo de biólogo e médico plantonista. Atenciosamente, Fioravante Balim, Prefeito.
Baixas comissões, processo 020/2016.
Parecer 23/2016, processo 20/2016, do Poder Executivo. Autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar recursos que menciona ao Departamento Municipal de Águas e Saneamento de Juiz de Mas e da Outras Providências. Parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, considerando os fundamentos legais e constitucionais ora expostos e o debate do processo. Esta relatoria, por unanimidade de seus membros, resolve exarar este parecer de forma favorável à tramitação e aprovação deste projeto de lei. É o parecer, sala das comissões da Câmara Municipal de Juiz, 4 de março de 2016. Assinam vereador presidente Darcy Preto da Silva, vereadora vice-presidente Rosana Tenroller, vereador relator Luiz Varaschini e vereadores Daniel Perondi e Marcos Baichello. Também parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento. Assinam vereador José Ricardo Adami da Rosa, vereador presidente, vereadora vice-presidente e relatora Rosane Simão e os vereadores Marcos Baichello, Marildo Krombauer e Cláudio Miro Gabi Pezeta.
Está em discussão o processo 020/2016. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade de votos. Projeto de lei de autoria da vereadora Helena Stumarder.
Cria no município de Juí a parada segura para mulheres em horário noturno no itinerário dos ônibus de transporte coletivo urbano de Juí.
Baixas comissões. Processo 31/2016.
Parecer 24/2016, processo 31/2016 da mesa diretora. Autoriza a Câmara Municipal de Juiz a realizar despesas que menciona e da outras providências. Parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Considerando os fundamentos legais e constitucionais ora expostos e o debate do processo, esta relatoria, por unanimidade de seus membros, resolve exarar este parecer de forma favorável à tramitação e aprovação deste projeto de resolução. É o parecer, sala das comissões da Câmara Municipal de Juiz, em 4 de março de 2016. Assinam vereador-presidente Darcy Preto da Silva, vereadora vice-presidente Rosana Tenroller, vereador-relator Luiz Varaschini, vereadores Daniel Perondi e Marcos Baichello. Parecer favorável também da Comissão de Finanças e Orçamento. Assinam vereador-presidente José Ricardo Adami da Rosa, vereadora vice-presidente e relatora Rosane Simon, vereadores Marcos Baichello, Marildo Krombauer e Cláudio Miro Pezeta. Também parecer favorável da Comissão de Políticas Públicas. Assinam vereador-presidente Adair Luiz Cossetim, vereador vice-presidente Andrei Cossetim Simansky, vereadora relatora Helena Stumarder e vereadores César Busnello e Rubem Carlos Jagmin.
Está em discussão o processo 31/2016. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade de votos. Despachamos favoravelmente os pedidos de informação que a senhora secretária fará a leitura.
Requerimento do vereador Andrei Kostin Szymanski, da bancada do PP. Andrei Kostin Szymanski, vereador integrante da bancada do PP, requer a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio do seguinte pedido de informação ao senhor prefeito. Alguns servidores detentores de cargos comissionados que foram exonerados no final de 2015 em função do apontamento do Tribunal de Contas foi recontratado pelo Poder Executivo Municipal no exercício de 2016. Caso a resposta for positiva, informar quais servidores foram readmitidos, identificando o cargo ocupado até o momento da exoneração e o cargo que passaram a ocupar agora. Requerimento 4/2016, do vereador César Busnello, da bancada do PSB. César Busnello, integrante da bancada do PSB, requer a Vossa Excelência, nos termos regimentais, envio ao excelentíssimo senhor prefeito municipal do seguinte pedido de informação. Como é realizada a cobrança de aluguel, do aluguel dos postes de propriedade do DEMEI? Para que companhias são alugadas? No que está sendo aplicado o montante recebido? Requerimento 1/2016, do vereador Rubem Carlos Agnin, da bancada do PP. Vereador integrante da bancada do PP, requer a Vossa Excelência, nos termos regimentais, envio ao senhor prefeito municipal o seguinte pedido de informação. Qual a largura oficial da rua Piratini nos trechos compreendidos entre as ruas Marechal Malé e Flores da Cunha, no bairro da Penha? E qual a largura oficial reservada para a calçada? Indicação 6/2016, do vereador Andrei Kostin Szymanski, da bancada do PP. Signatário, vereador integrante da bancada do PP, solicita a Vossa Excelência envio ao senhor prefeito da seguinte indicação. Providenciar reparos necessários na iluminação pública da rua José Caxa, bairro Independência, na avenida Coronel Alfredo Steglitz, na rua Euclides da Cunha, assim como em todo o distrito de Itaí. Indicação 7/2016, do vereador Andrei Kostin Szymanski, da bancada do PP. Signatário, vereador integrante da bancada do PP, solicita a Vossa Excelência o envio ao senhor prefeito a seguinte indicação. Manutenção em regime de urgência das estradas adjacentes do distrito de Mauá, pois as safras se aproximam e existem trechos intransitáveis. Indicação 8/2016, vereador Andrei Kostin Szymanski, da bancada do PP. Signatário, vereador integrante da bancada do PP, solicita a Vossa Excelência o envio ao senhor prefeito a seguinte indicação. Operação Tapa Buracos na rua Casimiro de Abreu, bairro Alvorada. Indicação 9/2016, vereador Andrei Kostin Szymanski, da bancada do PP. Signatário, vereador, solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio ao senhor prefeito da seguinte indicação. Restaurar em regime de urgência prolongamento da rua Guilherme Tim, desde o cemitério da linha 3 até a IRS 342. Pois possui trechos intransitáveis e grande acúmulo de lixo em suas margens. Indicação 9/2016, do vereador César Busnello, da bancada do PSB. Signatário, vereador integrante da bancada do PSB, solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio ao senhor prefeito da seguinte indicação. Proceder os devidos reparos na rede de iluminação pública da rua Henrique Copa, Independência. Indicação 10/2016, do vereador César Busnello, da bancada do PSB. Signatário, vereador, solicita a Vossa Excelência o envio ao senhor prefeito a seguinte indicação. Operação Tapa Buracos nas ruas Leopoldo Reto e Siqueira Couto. Indicação 11/2016, do vereador César Busnello. Signatário, vereador, solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, envia ao senhor prefeito a seguinte indicação. Construção de duas bocas de lobo em frente à casa do senhor Marcelo Modesto, no distrito de Alto da União. Indicação 12/2016, do vereador César Busnello, da bancada do PSB. Signatário, vereador, solicita a Vossa Excelência, envia ao senhor prefeito a seguinte indicação. Considerando a situação precária, intransitável das estradas do interior e a proximidade do período de safra de culturas de verão, proceder melhorias com regime de urgência principalmente cascalhamento das estradas nas localidades Floresta, linha 8 e 9 Leste, Alto da União, Mauá e Rincão dos Brise, pois a falta dificulta o escoamento de grãos e o transporte escolar. Indicação 1, 2016, do vereador Daniel Perondi, bancada do PMDB. Signatário vereador da bancada do PMDB, solicita a Vossa Excelência o envio ao senhor prefeito da seguinte indicação: reparos no calçamento da rua Leopoldo Rep, entre as ruas Francisco Esperoto e Carlos Pudvel, bairro Jardim. Indicação número 1, 2016, do vereador Darcy Preto da Silva, da bancada do PDT. Signatário vereador integrante da bancada do PDT, solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio ao senhor prefeito da seguinte indicação: conserto do asfaltamento que cedeu na rua Pinheiro Machado, nas proximidades da propriedade de Luiz Tadeu Choque, bem como reparos diversos no piso do canal, também na Avenida Pinheiro Machado, pois a situação do piso representa risco para os transeuntes. Indicação 3, 2016, do vereador Darcy Preto da Silva, da bancada do PDT. Signatário vereador, solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, envia ao senhor prefeito da seguinte indicação: corte de grama no campo de futebol e reforma total dos brinquedos da pracinha do bairro Tiaraju, além de retirados de galhos e árvores que foram podados e que ali se encontram empilhados na calçada. Indicação número 1, 2016, do vereador Marildo Kronbauer, bancada do PDT. Signatário vereador, solicita a Vossa Excelência o envio ao senhor prefeito da seguinte indicação: instalar uma academia pública na praça do bairro Herval, pois os moradores sentem falta de espaço adequado para atividades físicas e de lazer, e observa-se que nos bairros onde foram instalados há uma grande frequência dos moradores.
Passamos os espaços destinados ao pequeno e grande expediente. Usando os dois espaços, está com a palavra o vereador José Ricardo Adame da Rosa, da bancada do PMDB.
Saúde, senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, comunidade que aqui nos prestigia, imprensa falada, escrita, televisionada, comunidade do 15 de novembro, que também vem fazer parte da sessão, a primeira sessão do ano legislativo de 2016. Estava eu, senhor presidente, em Porto Alegre, quando participava do evento durante a semana da União dos Vereadores do Rio Grande do Sul, e no sábado, no encontro regional do PMDB, onde estavam os três estados, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. Chegando em Juí, no domingo, eu vejo várias ligações no meu telefone, retorno as ligações e vejo a comunidade do 15 de novembro solicitando a presença desse vereador para ouvi-los e pegar deles os anseios de todos eles. Pois bem, esse vereador se fez presente no domingo com toda a comunidade, que são mais de 80 famílias que já estão organizadas, todas elas, nenhum foi contemplado, porque o que eu disse para eles, que eu não sou um cara que apoia a invasão, mas prezo pela justiça. Porque conversando com eles, nos colocaram que na eleição passada foi prometido, inclusive foram coagidos alguns a se filiarem no partido, a que prometeu. A Secretaria de Habitação havia prometido a eles, a 54 famílias, que elas seriam beneficiadas de áreas naquela região. O que nós estamos vendo aqui? O que aconteceu no bairro Getúlio? Como tudo isso começou? Quando ocorreu lá o sorteio de 10 terrenos de uma forma questionável. Eu aqui não estou dizendo que os que ganharam o terreno de Getúlio não têm direito, porque passaram pelo Conselho de Habitação, é claro que eles também têm direito. Eu estou aqui questionando a forma de não ter feito o sorteio de forma justa e com todos os que tinham direito, que estavam inscritos e que estavam dependendo dessa situação. E esse vereador vem, junto aos colegas vereadores, pedir para que a bancada do PDT, os demais colegas vereadores e o próprio executivo se sensibilize com essa comunidade. Assim como também houve a sensibilização por parte do bairro Getúlio Vargas. Essa é a angústia deles, é essa o clamor deles, e porque só uma comunidade foi assistida, foi recebida. E eles, de forma ordeira, pacífica, me perguntaram: nós podemos participar de sessão na Câmara de Vereadores? Che, a Câmara de Vereadores aqui é a casa do povo, é a casa de vocês. Vocês podem vir quantas vezes quiserem na sessão da Câmara. A gente faz gosto que vocês vêm para ver aqueles vereadores que se empenham, aqueles que se trabalham e aqueles que estão buscando o melhor para a comunidade em Juiz. É bom que vocês participem ainda mais das sessões da Câmara de Vereadores. Dizer, estamos aqui, colegas vereadores, pedindo, e repito, nós não estamos aqui apoiando invasão, nós estamos aqui apoiando a questão de justiça, daquilo que foi prometido já em campanha eleitoral, dizendo que seriam beneficiados, está chegando a eleição de novo e esse pessoal não está sendo contemplado. De procurar, junto com o Ministério Público, também a mesma sensibilização que teve do lado de lá, ter para o lado de cá. E ver essa comunidade também que está aqui, vocês podem ver, pessoas que realmente precisam e necessitam, né? Então, a gente vai estar durante a semana... Falava à tarde com o prefeito Balim, que teve compromissos, a gente não conseguiu agendar. Mas durante a semana ele prometeu que vai ver um horário para receber a comissão de moradores para discutir as questões que lá, outrora, é a carência e a solicitação do pessoal que estão lá do 15. Então, durante a semana, o prefeito deverá receber e a gente vai estar durante a semana tentando ver com o Ministério Público a possibilidade de também nos receber junto com a comissão de vocês para ver essa situação e pedir para que tanto o Poder Executivo como o Ministério Público, e aqui com certeza todos os colegas são sensíveis a isso, e nós vemos uma questão e dar encaminhamento para essa situação. Porque sabemos que é um ano eleitoral. Não tem como legalmente, e aqui a gente não quer criar uma falsa expectativa, de que o Executivo possa transferir ou dar qualquer terreno que já passava para vocês. Ainda porque se trata de um ano eleitoral. Mas que haja uma solução para ver o que está acontecendo nessa demora e não contemplação de todos vocês que estão precisando. É isso, essa parte para vocês. Falo aqui também, senhor presidente, sobre os acontecidos e os acontecimentos que é notícia em todo o país e que repercute em todos os rincões do nosso país, do nosso estado, do nosso município, que é a corrupção no nosso país e as ações que o judiciário vem tomando. Quem me conhece sabe. E quero resgatar aqui a história de quando o PT assumiu com o presidente Lula o governo desse país. Ele teve a oportunidade de escolher a banda podre do PMDB e a banda boa do PMDB. Porque eu, vereador do PMDB, quero que os corruptos do PMDB vão para a cadeia, paguem por aquilo que eles fizeram. Eu não faço vaquinha para defender nenhum deles. Quero justiça. Se condenados forem, que paguem pelo que fizeram. O Lula teve a oportunidade que poucos que ressurgiram da comunidade, do povo, tiveram de estar lá e juntar essa força. Cedeu aos encantos dos banqueiros para oferecer à comunidade as migalhas. E com isso, reforçou a corrupção, trouxe a crise novamente, e está aqui vocês, no 15 de novembro, passando por necessidade. Por um governo que foi irresponsável, que usa da factoide, do papo acessível, do bom papo para tentar iludir com emoção a população, tentando levar a população na conversa. Fizeram coisas, fizeram, mas se associaram os banqueiros que hoje estão aí, ricos, provocando crise, grandes empresas envolvidas com ato de força de corrupção, porque se aliaram aos corruptos de todos os partidos. Tenho aqui vários colegas, e acredito que nenhum deles comunga com os parlamentares corruptos de seus partidos. Por isso que eu peço aqui, ó, a reflexão, e convocar todos para dia 13, às 17 horas, na Praça da República, um ato de pedir justiça. Não é questão de pítima, que quando os juízes pegarem os corruptos, a justiça vai acontecer ao natural e as coisas virão à tona. Nós queremos a justiça e que as coisas venham à clara, e quem deva tenha que pagar, que é isso que a comunidade e o povo precisa ver, todos os corruptos na cadeia. Isso, senhor presidente, colega vereador.
Passamos os espaços ainda do grande expediente, do pequeno e grande expediente, a Rosane Simão, da bancada do PCdoB, está com a palavra, ocupando os dois espaços.
Senhor presidente, colega Chico, senhora secretária Rosana, colega Helena e demais colegas vereadores, comunidade aqui presente, comunidade que em grande maioria da nossa plateia aqui são de moradores do bairro 15 de novembro, uma saudação carinhosa a cada um de vocês, uma saudação grande à luta e um respeito muito grande à luta pela moradia, que é uma luta justa, a qual eu me solidarizo. Uma saudação carinhosa também à moçada aqui da UJS, que junto com a UBS, com a UNI, faz a luta da defesa do pré-sal, a luta das riquezas do povo brasileiro para aumentar cada vez mais os recursos da educação, da saúde. Vários trabalhadores e trabalhadoras que estão aqui participando dessa sessão, membros do PT, do PCdoB, vários trabalhadores e segmentos da sociedade que se manifesta. Tenho aqui o meu querido camarada Júnior Piaia, que é membro da direção estadual do PCdoB, o Beto, presidente do PT, o João Pedro, ex-vereador aqui de Juiz, vários outros trabalhadores e trabalhadoras que, junto conosco, nos últimos dias, eu acredito, conosco, digo, vários democratas, vários trabalhadores e cidadãos que lutaram por muitos anos pela defesa da cidadania, da democracia, de um direito a termos, sim, casa própria, de um direito a termos mais educação, né? E que nos últimos atos, que eu acho que culminou, meus queridos amigos e companheiros e companheiras, que aplaudiram há pouco a fala do colega Ricardo, e que nos últimos dias, eu acho que culminou o gesto da truculência feita pela Polícia Federal, e eu gostaria que vocês prestassem muita atenção no que eu vou dizer, com toda a humildade e simplicidade aqui, do ato feito pela Polícia Federal com 200 homens indo na casa do presidente Lula, de um homem que lutou toda a sua vida e que no seu governo ampliou, sim, em milhões de reais, o acesso a que cada um dos nossos filhos e irmãos tivessem condições de fazer uma faculdade, de chegar a ter a possibilidade de acessar o ensino superior. Os colegas do Banco do Brasil diziam aqui os inúmeros recursos que o Banco do Brasil, um banco público, 51% é do governo federal, investe para financiar a educação, para financiar a pequena agricultura, para financiar cidadania em vários outros segmentos, assim como a Caixa Federal. Por que eu digo aqui da truculência e da indignação nossa, sim, meus queridos e queridas, que nós, vocês aqui muitos são bastante jovens, mas nós que já temos uma caminhada, eu já passei dos 50 e a grande maioria aqui já tem, vamos dizer assim, mais de 20 anos, sabe o que significa nós fazermos a luta pela moradia, a luta por mais recursos para a saúde num governo ditatorial. Num governo como nós tínhamos até o governo Fernando Henrique Cardoso, que quando os trabalhadores iam para a rua, aliás, nós estamos vendo isso aqui no governo do estado do Rio Grande do Sul, quando os trabalhadores vão para a rua, quando as pessoas vão para a rua em busca de mais recursos para a saúde, para a educação, é cacetete para cima deles. Quando os trabalhadores fazem a luta nos governos anteriores ao governo Lula, eu não estou aqui dizendo que o governo Lula e Dilma, meus queridos, não tiveram erros e não tem limitações. Agora, nós precisamos dizer sim, Ricardo, que não é o Lula que inventou a corrupção. Não é pelas dificuldades, pelos erros do governo Lula e Dilma, que a Polícia Federal, que todo o Ministério Público e o Judiciário está fazendo esse alarido na grande imprensa de caça à corrupção. Olha só, gente, todos nós aqui viemos e somos famílias humildes. Eu sou oriunda de pequenos agricultores e nós sabemos o que foi a diferença. Está aqui a dona Leonor, minha querida companheira da luta contra a carestia na década 80 e anterior. O que significava para as famílias humildes não nós ver no Jornal Nacional, no Globo Repórter, disputando com os corvos comida para ter um prato de comida na mesa. Isso nós não vemos mais hoje. Nós não vemos mais hoje. Então, eu quero chamar a atenção aqui, meus queridos. Nós não queremos voltar para trás. Eu sei que a luta de vocês é muito justa. Nós queremos sim que esse governo acabe de financiar os banqueiros, eu concordo contigo, Ricardo. Mas o seu partido está lá dentro e a maioria das pastas do governo federal são do PMDB, do PT. Não é do PCdoB. E nem até só do PT as pastas que estão lá administrando o governo federal. Mas como diz o presidente Lula, que veio de uma família humilde, que passou fome, não é a corrupção que essa turma quer resolver, meus queridos. O que eles estão xingando e querendo golpe para o governo da Dilma é pelos acertos que esse governo fez. Vocês lembram que o Serra apresentou esse dia um projeto para acabar com o pré-sal? Vocês sabem que o pré-sal é aquela riqueza imensa que foi descoberta lá junto do petróleo, embaixo do mar. Muito bem. Qual é o projeto deles? Não é o projeto que a Dilma apresentou de jogar esse dinheiro do pré-sal para aumentar o dinheiro para habitação. E vocês sabem que aqui em Juiz mesmo nós tivemos imensos recursos carreados para a educação. Tem problemas na gestão? Sim, nós temos que admitir. Eu acompanhei, também fui chamada pelos colegas de vocês, nossos amigos, que estão na ocupação do Getúlio, tem problema sim, porque nesses 12 anos veio muito recurso, ainda é insuficiente. Talvez as pessoas mais necessitadas não foram chamadas para ocupar primeiro os apartamentos e as casas nos municípios do Brasil, isso é verdade. Agora, nós queremos que voltem esses governos que só davam dinheiro para banqueiro, nós também estamos dando hoje, nós temos contrariedade é isso. Essa é uma crítica que o PCdoB faz ao governo Dilma. Chega de dar dinheiro para banqueiro. Nós queremos dar dinheiro para o povo, que é que de fato produz as riquezas do nosso povo. As mulheres, minhas queridas, num governo esse que está querendo vir, porque eles não querem prender o Lula e tirar o governo da Dilma para botar um governo Rocha, que reparta os recursos para o povo aqui, Paraíba. Eles querem esse governo para voltar a financiar o recurso do FMI dos Estados Unidos. Eles querem esse dinheiro só para os grandes. Só para os grandes tubarões, como dizia meu pai. E não para o povo. Então, o que nós queremos? Vamos nos unir, sustentar esse governo e dizer nós queremos ir para frente. Nós não queremos ir para trás. Contra o projeto do Serra do Pré-Sal, nós queremos estar lá sendo votado. Eles querem acabar com esse recurso que vai jogar um monte de dinheiro na nossa economia se nós derrubar esse projeto do Serra. Então, meus queridos, eu acho que o que aconteceu sexta passada foi assim uma afronta. Foi uma afronta, porque eles pisaram na honra de cada um de nós. Porque prender o Lula, que é um guerreiro, sim, ele não é santo, não estou dizendo que ele é santo, mas não tem nada até agora que tenha sido apontado de corrupção da sua pessoa, nem da Dilma. Poxa, e eles estão querendo acabar com o governo Dilma. Aí vocês viram todo dia, aquele cara que é o presidente da Câmara, comprovado lá, documentos, milhões e milhões que ele afanou. Por que ele não está preso ainda? Mas ele não é do PT. Ele não é de nenhum partido de esquerda. Aí ele é protegido. Vocês são inteligentes. Eu sei que muitos não têm faculdade de vocês, mas vocês, ó, o povo tem cabeça, tem massa cinzenta e o povo não se deixa enganar. Não é num momento de necessidade de vocês que eu vou usar o sentimento de vocês e dizer isso que aconteceu sexta-feira está certo. Não está certo, não. Não está certo, porque nós queremos que seja dado seguimento a um governo que invista milhões e milhões de recursos no plano Safra, no plano da Mais Médicos, no Minha Casa Minha Vida, inúmeros outros, no FIES e tantos outros ProUnes da vida. Né? Então, o que eu quero dizer aqui para vocês? Nós não vamos deixar isso barato, não. Por que eles não conseguiram fazer o impeachment da Dilma? Tem dia 13 esse movimento dos golpistas, nós vamos para a rua também. Nós vamos para a rua também defender a democracia. De camisa vermelha, azul, branca. Porque nós sabemos o que custou, e o Brizola dizia, o que custou para o povo brasileiro chegar onde nós estamos. Muitos de nós que lutamos pelas liberdades, minhas queridas e meus queridos, foram mortos naquele período da ditadura. E as mulheres são as que mais sofrem num governo ditatorial. São as que mais sofrem porque nós temos dificuldade de ampliar as liberdades, a busca de creche para os nossos filhos. Então, gente, nós tivemos 500 anos de governo dessa turma do PSDB e da direita. O Brasil foi descoberto em 1500. Nós estamos em 2016. Só 12 anos de um governo mais avançado. E querem que nós façamos uma transformação para resolver todas as mazelas. O nosso povo chegou lá no chão. O governo do Fernando Henrique para trás, Collor e companhia, acabaram com a segurança pública, acabaram com o emprego. Por quê? Porque a riqueza ia toda para fora, meus queridos. Nos governos do Lula para cá, começou-se a investir no emprego para empresas nacionais. Ah, teve falcatrua? Bom, que se apure e que vá para a cadeia quem efetivamente roubou, fez o que aconteceu. Não se admite que se ponha a mão no dinheiro do povo, seja A, B, gremista ou colorado. Entendeu? Isso nós temos acordo. Agora, vim aqui com um discurso de que nós vamos fazer, porque tem que tirar a Dilma. A Dilma também sofre muito esse preconceito, porque é mulher. Porque é mulher. Lamentavelmente, nós ainda vivemos num país que, além de ser muito atrasado por conta de 500 anos de uma elite que comandou nós, levando as nossas riquezas embora, não dando estudo para o nosso povo, ainda por cima é muito machista. Tem coisas que eles dizem da presidenta Dilma que jamais, por mais safado, falcatrua que foi, algum outro governante disseram de qualquer homem que presidiu o nosso Brasil. Mas a Dilma, vocês veem nos cartazes, coisas assim que desrespeitam ela como mulher e nos ofendem, nós, mães, mulheres. Então, eu quero dizer para vocês que nós estaremos nas ruas defendendo a democracia, haja o que houver. Porque os cabelos brancos de muitos que eu vejo aqui e a cara bonita, alegre de todos nós que geramos a riqueza do nosso povo tem energia sim, Ricardo, para não deixar que esses caras que engordaram as suas contas bancárias no exterior, como o Fernando Henrique, por que será que não falam daquele imenso apartamento que ele tem lá em Paris, daquele lindo triplex que eles construíram lá na praia, pessoal? Lá na praia! Cerrando! Cerrando com o meio ambiente. Cara, os caras têm praia pública, os marinhos. Aí o Lula tem um barquinho de 3 mil reais, um iate. Você vê como estão nos enganando? Então, é um conluio da grande imprensa. E eu estou aqui falando também para a TV Juí, que eu acho importante porque vai passar adiante essas informações e está sempre aqui, eu agradeço que está sempre aqui acompanhando o trabalho aqui da Câmara, mas a grande imprensa presta um desserviço para o avanço do desenvolvimento do nosso país. Existe esse conluio midiático com boa parte da Polícia Federal, do Ministério Público, dos partidos de oposição que querem voltar ao poder, né? E que, infelizmente, acabam trazendo sofrimento para o nosso povo, porque essa crise mundial, e eu já estou encerrando, presidente, não é que a crise só está no Brasil, meus queridos, num segundo dos gordos, eu termino aqui, essa crise é mundial, ela está há 2 anos no Brasil, mas ela se alastra e fica maior, porque esses golpistas não deixam o Brasil caminhar. Então, toda a solidariedade ao presidente Lula, toda a solidariedade ao povo que luta e que quer ver um país rico e que quer repartir as riquezas dos nossos impostos para o povo que é a maioria e não essa meia dúzia que a vida toda comandou nosso país. Muito obrigado, senhor presidente.
Ocupando os espaços do pequeno e do grande expediente, está com a palavra a vereadora Rosana Tenroller, da bancada do Partido dos Trabalhadores.
Senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, nossa imprensa que está aqui, caros moradores do bairro 15 de novembro, cumprimento vocês na pessoa do Vilmar, nosso conhecido militante das causas sociais e solidariedade aos que lutam pela moradia, um direito digno de cada cidadão, e um cumprimento especial a todos os militantes sociais que estão aqui. Nosso presidente do Partido dos Trabalhadores, Beto Noronha, nosso companheiro, camarada Júnior Piaia, e em nome, quero fazer aqui uma homenagem, em nome da dona Leonor Witzel, ex-exilada política, mulher militante, guerreira, mãe, avó, quero cumprimentar todas as militantes, mulheres, os militantes homens, essa juventude que está aqui, e que estarão nas ruas para defender a democracia contra o golpe. Assim como a dona Leonor foi exilada e muitos brasileiros e brasileiras foram exilados, perseguidos, mortos, massacrados pela ditadura militar, nós não deixaremos tomar o nosso país de novo. A democracia será defendida sim, e os militantes que estão aqui hoje tenho certeza que estarão nas ruas para defender a democracia. Eu queria, a colega Rosane, companheira Rosane Simon, já falava sobre o que vimos, assistimos, estarrecidos, acontecer com o nosso querido presidente Lula, e que não admitimos, porque estamos vivendo num país democrático, onde as liberdades individuais
são defendidas pela direita, quando é para eles. Fazer de forma coercitiva um ex-presidente da República, que trouxe tantos benefícios para a nossa nação, ser levado à força, e aqui eu vou usar palavras não minhas, do presidente, do ministro Marco Aurélio Melo, do Supremo Tribunal Federal, que disse que foi considerada ilegal, excessiva e errada. Não foi só ele que disse isso. São vários magistrados, advogados, lutadores sociais, artistas, governadores. São muitas pessoas que estão dizendo isso. E eu duvido que tenha um colega aqui, mesmo sendo da oposição ao governo federal, que, aliás, não temos quase, porque todos ocupam cargos, tirando um aqui, tirando um partido, todos estão no governo federal, com ministérios, com secretarias, polpudas, recebendo seus salários, fazendo política, política de governo. Então, nós não podemos querer vir aqui dizer que a ala B presta e a ala B não presta. Eu queria saber quem é que são os bons, é o Cunha, que está lá atolado até o pescoço e está lá presidindo a Câmara de dos Deputados. O Renan Calheiros, que está lá atolado em várias e vários processos. E aí o que, que o presidente Lula fez? Universidades, Minha Casa Minha Vida, Escola Técnica, Bolsa Família, tirou 36 milhões da pobreza. Ah! Brasil Sem Miséria, bom, aqui não dá tempo de citar todos os programas. Mas o que, que disse Marco Aurélio Melo? A Polícia Federal devia ter observado os parâmetros normais e intimado Lula a prestar depoimento em vez de conduzi-lo. E bota condução nisso, como disse a Rosane aqui, né? Um aparato policial que parecia que o mundo estava acabando. Me preocupa um ex-presidente da República ser conduzido debaixo de vara. Um ex-presidente se tem, sem ter oposto resistência física, ser conduzido coercitivamente, revela a que ponto nós estamos. Isso aqui não é um cidadão comum, não é a Rosana que está dizendo. É um ministro. Então, aqui bem a Rosane falou, e eu tenho certeza que os colegas vão concordar com isso, que memória nós temos no Brasil antes do governo Lula? Qual é a memória que essa nossa juventude, nós sim, os estudantes que estão aqui, os lutadores sociais, as pessoas pobres e perseguidas desse país, têm memória do que era o FHC chamando os aposentados de vagabundos? Dizendo que era ruim ser rico. Claro, para essa elite direitosa que governa, que governou esse país e que massacrou nosso povo e perseguiu e quase matou de fome o Nordeste. Isso é óbvio. Que agora nós... E quem é o papel para dizer? Não é a Globo que vai dizer os benefícios sociais que a população teve. Mas a população sabe o que era pagar aluguel, o que era não ter dinheiro para comprar a comida no final do mês. E eu quero ler aqui, porque eu achei muito importante isso, muito interessante. Eu quero ler um texto que talvez alguns de vocês já tenham lido, do cineasta gaúcho Jorge Furtado, que diz assim: por que na cadeia de Lula não cabe a diversidade cultural? Não cabe na cadeia de Lula a fome dos 40 milhões que antes não tinham o que comer? Não cabe a transposição do São Francisco, que vai desaguar no sertão, encharcar a Caatinga, levar a água com 500 anos de atraso, como disse a Rosane aqui, para o povo do Nordeste, o mais sofrido da nação, pela primeira vez na história desse país. Para colocar Lula na cadeia, terão que colocar também o sorriso do menino pobre, a dignidade do povo pobre e trabalhador e a esperança de vida que melhorou. Ainda vai faltar lugar para colocar tanta universidade e para centenas de escolas federais, que o analfabeto Lula inventou de inventar. não cabem na cadeia de Lula, os estudantes pobres das periferias se passaram no Enem. Nem o filho de pedreiro que virou doutor. Não tem lugar na cadeia de Lula para os milhões de empregos criados e agora sabotados, porque nós temos uma elite empresarial brasileira que também faz isso. Se aproveita da crise. Nem para os programas de inclusão social atacados por aqueles que falam em Deus e jogam pedras na cruz. Não cabe na cadeia de Lula o preconceito de quem não gosta de pobre, o racismo de quem não gosta de negro, a estupidez de quem odeia gays, índios, minorias e movimentos sociais. Não pode caber em nenhuma cela qualquer a justiça social a duras penas conquistadas. E se mesmo assim quiser empreender, querer a poder, nosso judiciário, coloquem junto na cadeia a falta de água em São Paulo e a lama de Mariana com a Vale privatizada. Por que será que a merenda lá em São Paulo, que todo mundo sabe os bilhões que foi desviada, não é investigado? O patrimônio dilapidado e o Estado desmontado de outrora. Os 300 picaretas do Congresso e os criadores de boato pela falta de decência e a desfaçatez de caluniar. Para prender o Lula, tem que voltar a trancafiar o Brasil. O complexo de vira-latas também não cabe. Nem as panelas das sacadas de luxo, o descaso com a vida dos outros, a indiferença e falta de compaixão, a mortalidade infantil, ou ainda que ficou lá atrás, os cadáveres da fome do Brasil. Haja delação premiada para prender tanta gente de bem, que fura a fila e transpassa pela direita. Sim, pela direita. Do patrão da empregada que não assina a carteira, do que reclama, do imposto que sonega, ou que bate o ponto e vai embora. Como poderá caber Lula na cadeia se pobre não cabe em avião? Quem só devia comer feijão em vez de carne, arroz e requeijão, muito menos comprar carro, geladeira e fogão? Quem diz que não pode andar de cabeça erguida depois de séculos de vida sofrida? O prestígio mundial e o reconhecimento teriam que ir junto para a prisão. Afinal, vamos lembrar que foi dito lá pelo presidente dos Estados Unidos, ele, o Lula, é o cara. Os avanços conquistados também não cabem. Querem pôr Lula na cadeia infecta, escura, a mesma que prendeu escravos, mulheres negras, magras crianças. E miseráveis homens fortes e bravos, o povo da África arrastado e que hoje faz a riqueza do Brasil. Lula já foi preso. Ele sabe o que é a prisão. Trancafiado nos porões da ditadura, com tantos outros militantes sociais desse país. Aquela que matou tanta gente, que tirou nossa liberdade. A mesma ditadura que prendeu, torturou, que hoje grita nas ruas e levanta a bandeira do Brasil. Não gritaria nos anos de chumbo, na democracia são valentes, mas cordatos, calados, covardes, quando o Estado mata, bate e desinforma. Luiz Inácio já foi preso. Também Pepe Mujica e Nelson Mandela, quem hoje bate palmas, chora e homenageia. Já foi omisso, saiu de lado e fez que não viu. Não vão prender Lula de novo. Porque na cadeia não cabe, podem odiar o operário, o pobre coitado iletrado que saiu de Pernambuco, fugiu da seca e da fome para conquistar o Brasil e melhorar a vida da gente. Mas não há nesse mundão de meu Deus uma viva alma que diga que alguém tenha feito mais pelo povo do que Lula fez pelo Brasil. Não dá para parar um rio quando ele corre para o mar. Não dá para calar o Brasil quando ele quer cantar. Não vai ter golpe. Nós vamos lutar por essa democracia até o fim. E fora Cunha!
Com a palavra no pequeno expediente, está com a palavra o vereador Darcy Preto da Silva, do bancada do PDT.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, nobres representantes dos partidos políticos aqui presentes, nobre suplente deputado estadual pelo PCdoB, Júnior Piaia, lideranças comunitárias, senhoras e senhores, eu quero inicialmente saudar aqui os moradores lá do bairro 15 de Novembro, que vêm ao Poder Legislativo, com certeza absoluta de buscar apoios. Apoios do Parlamento, da Casa do Povo. Eu quero dizer aos senhores e às senhoras que vocês têm, sim, o apoio deste vereador, têm o apoio da bancada do PDT, tem o apoio do nosso governo. Entretanto, não podemos agir de forma assodadamente, temos que respeitar a legalidade, e eu tenho absoluta certeza que, agindo dessa forma, o direito vai ser alcançado a todos. Mas tem regras que nós temos que observar, tem legislações que nós temos que cumprir, e não podemos, de um momento para outro, muitas vezes enganados, de que o direito está ali, logo na nossa frente, quando na verdade ele pode estar um pouco bem mais distante. Então essa compreensão nós temos que ter. A verdade é que o nosso governo não vai patrolar ninguém. Aliás, senhor presidente, eu sentado na minha cadeira e ouvindo discursos até inflamados aqui da tribuna do parlamento, eu ficava a rememorizar alguns atos que ocorreram uns anos atrás, em que várias famílias foram patroladas porque tinham invadido uma área de propriedade pública. Engraçado que as coisas parecem, senhor presidente, que elas estão avançando, porque aqueles que patrolaram hoje mandam invadir. Porque se nós temos uma inversão de valores. Mas que bom que isso acontece, porque para mim é uma evolução no sentido democrático, no sentido da justiça e assim por diante. Mas eu não vou também, senhor presidente, senhores vereadores, adentrar aqui nesse debate que está sendo travado pelos colegas que me antecederam na tribuna. Não é que o PDT não tenha posição definida, formada, em relação a todos esses fatos que acontecem na política nacional e no governo federal. Temos muito clara a posição do PDT. Aqui foi falado, inclusive, no nosso grande líder, Leonel de Moura Brizola, que nós continuamos sempre cultivando os seus feitos e os seus ensinamentos. Com certeza, se Brizola estivesse vivo, se Brizola estivesse assumindo a presidência da República Brasileira, situações desta natureza que nós estamos atravessando hoje não aconteceriam. E é uma conduta diferenciada que nós tínhamos, na política nacional, sob o comando do nosso grande e eterno líder. De sorte que eu não quero adentrar nesse debate, porque aqui nesse parlamento, me parece que esse debate faz pouco eco. Nós estamos sofrendo. Os partidos que vieram a essa tribuna, todos estão participando do governo. É para mim também um certo contrassenso de discursos veementes no combate a alguns maus feitos que acontecem no governo, quando também esse partido integra e está extremamente comprometido com tudo isso que acontece de ruim na República Brasileira. Então nós temos que ter um pouco mais de seriedade na condução do nosso discurso e na condução também dos posicionamentos que nós assumimos perante a sociedade. Mas eu queria, senhor presidente, para encerrar, dizer que eu até vim à tribuna para abordar outros assuntos. Infelizmente o tempo não vai me deixar. Mas nós tivemos uma reunião com a bancada governista, com o senhor prefeito municipal, aqui no gabinete da presidência, em que acertamos
uma força-tarefa que o Executivo vai desempenhar nesses primeiros dias no sentido de recuperarmos as estradas do interior do nosso município. Nós sabemos que tem localidades que estão padecendo de uma ação forte no sentido de recuperar as estradas, visando, logicamente, a safra que se aproxima. E também será feita uma força-tarefa aqui no perímetro urbano da cidade, no sentido de fazermos também uma limpeza geral na nossa cidade, visando prevenir de que o mosquito da dengue venha se proliferar. Então são duas ações importantes que vão acontecer nesses primeiros dias, inclusive contratando ora máquinas, né, particular, para que nós possamos fazer frente à grande demanda que nós temos, principalmente no meio rural. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado pela tolerância do espaço.
Ainda no pequeno expediente, está com a palavra o vereador Rubem Carlos Jamin, da bancada do Partido Progressista.
Senhor presidente, senhores vereadores, a imprensa, a comunidade presente nesta noite, representada por vários segmentos da sociedade, especialmente o nosso boa noite aos ocupantes da área do município no 15 de novembro e colonial. Nós, do Partido Progressista, apoiamos integralmente esta ocupação, que cada um está lutando por um terreno, por uma moradia. Aqui na cidade de Juí, conforme dados vinculados na imprensa pelo vice-prefeito, necessita de mais ou menos 1.500 novas moradias para resolver o problema das pessoas que não têm ainda a sua casa e o seu terreno. Mas o que eu quero falar na noite de hoje é uma informação que a gente conseguiu aí conversando com as pessoas, que é de interesse de todos nós vereadores, do executivo, da comunidade também. É o grande número de exames que é dispendido para outras cidades. Pessoas que vêm aqui buscar exames. De 20 em 10 exames, de 2 a 4, 2, 3 ou 4 exames, vai para as outras cidades, inclusive de estados vizinhos. Então, eu quero provocar a Comissão de Políticas Públicas para nós tomarmos ponta a peito isso aí, para nós ajudarmos a resolver essa situação. No passado, o ex-secretário Pezeta quis implantar um serviço, né, e daí teve problemas com o que não deu, e agora eu acho que é o momento de fazer a exigência. O único meio que tem é um documento, também não só um comprovante de água e luz, mas também o título, uma cópia do título eleitoral, onde diz Ijuí, 23ª zona eleitoral. Nós temos que dar saúde para nossos munícipes e não para munícipes de fora, não é? Que dando, pode ser até 10 exames em 100, né? É falta para a nossa comunidade. Nós temos que atender a nossa comunidade, não é? Então, essas outras cidades que vêm aqui têm o consórcio intermunicipal de saúde, que eles podem se associar. E como o município de Juiz faz, compra do CISA, né, e dá para os seus habitantes. As outras cidades também, está em torno de 40 cidades que já são sócios do consórcio, né, e podem outros municípios também comprar e dar para os seus munícipes para vir aqui e não vir buscar as nossas consultas especializadas e nossos exames aqui na nossa cidade. Eu conheço, não posso falar com toda tranquilidade, conheço gente que vem de outras cidades aqui, buscou exames caros, tirou dos nós, né? Então, Eu acho que a política pública, agora com a troca da nova secretária, eu acho que poderá ser implementada, né? Dizendo mais uma vez que o ex-secretário Pezeta quis implantar dessa maneira e teve problemas, não conseguiu. Mas agora eu acho que chegou o momento que nós não podemos despender tantos exames para as outras cidades e deixar a nossa comunidade aqui sem exames. Muito obrigado.
Comunicação da liderança da bancada do PSB, está com a palavra o vereador César Busnello.
Quantos minutos são? Cinco? Quero aqui saudar os vereadores, as vereadoras, pelo retorno às atividades aqui nesta casa e dizer que bem à tribuna, caro presidente Saifa, para tratar de um tema recorrente aqui no nosso município, rotineiro, que é a situação precária, indignante, frustrante, lamentável das nossas estradas do interior. Estive no último final de semana visitando os distritos, alguns do nosso interior, como, por exemplo, Rincão dos Brise, como, por exemplo, Vila Alto da União, como, por exemplo, no domingo na Vila Floresta, onde tinha um aniversário de 99 anos do Esporte Clube Gaúcho. E a indignação dos agricultores é praticamente que harmoniosa, unânime, em relação ao estado lamentável das nossas estradas aqui de Juí. E logo adiante, Chico Seifer, do clube da Vila Floresta, ou do salão da Vila Floresta, a 1.000 metros para baixo, eu tive o interesse de visitar em loco a estrada de Bozano, a 1.000 metros para baixo. Não dá para comparar a qualidade do trabalho, da atenção que é dada ao homem do campo pelo município de Bozano. Não dá para comparar. Dizia alguns agricultores da Vila Floresta e aqui do Rincão dos Brise que eles estão oferecendo até óleo, almoço, para a unidade responsável pelas estradas do interior. E, lamentavelmente, nem isso, nem com isso, conseguem amenizar o sofrimento desses moradores aí do interior. Aí querem fazer e discursam que deve permanecer o homem no campo. Mas como é que vai permanecer o homem no campo com estradas desse jeito? Abandonadas? A mesma coisa, quero saudar aqui os moradores do 15 de novembro. É na questão da habitação. Não é o Busnello, não é o Andrei, não é o Adame, não é o Perondinho, não é a Rosane, não é o Jagmin, que estão à frente do Executivo. Quem é que faz promessa e promessa cada ano que passa e não ameniza o problema da habitação dos moradores, seja lá na Getúlio Vargas, seja no 15 de novembro, seja a questão de passar por escritura pública os terrenos, que faz uma ladainha de todo ano que eu ouço isso. Quem é que está à frente do Poder Executivo? É o Busnello? É esses vereadores que me antecederam? Não! Vocês têm que refletir sobre isso. Vocês têm que pensar sobre isso. Cidadão lá da Vila Floresta disse, para terminar, senhor presidente, que eles estão sendo humilhados, eles nunca foram humilhados por uma gestão incompetente, eles diziam para mim. Uma gestão pública na unidade da Secretaria de Desenvolvimento Rural incompetente. Indignados. Estão passando, Jagmin, lâmina de forma particular com o trator nas estradas daquela região. Até placa tem lá chamando a atenção, sensibilizando o executivo. O que precisa fazer para que o executivo se sensibilize com o homem do campo que traz alimentos, que traz ICMS para a cidade? O que será preciso fazer mais?
Mais um minutinho para concluir.
Então, assim, ó. Ano eleitoral, o executivo, quem sabe agora, demonstre e se sensibilize com esse cidadão do homem do campo. Alguns me diziam assim, Busnello, será que não é porque nós aqui não temos voto suficiente que nem tem na cidade? Porque aqui não tem voto, aqui tem poucos eleitores, será que não é por causa disso? Mas engraçado, para terminar, senhor presidente, que logo ali em Bozano, logo ali em Coronel Barros, logo ali em Pejuçara, logo ali em Augusto Pestana, para dar exemplos de municípios das nossas imediações, o homem do campo é valorizado. Tem estrada no interior. Tem estrada no interior. É o que eles querem, somente estrada. Então fica esse alerta. Já recebia também indignações por parte da Vila Mauá. E assim por diante. Era isso, meu caro presidente. E eu quero deixar uma frase aqui, que é do meu Partido Socialista Brasileiro, o PSB, que nós não vamos desistir de Juí e não vamos desistir do Brasil. Porque nós acreditamos que essa endemia da corrupção é uma endemia da corrupção, ela ainda vai ser amenizada, ela ainda vai ser diminuída, e que esse dinheiro, esses desvios, sejam sim investidos em políticas públicas importantes na área da habitação, da saúde e da infraestrutura urbana. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Está com a palavra o vereador Andrei Cossetin Cismantes, que está na bancada do Partido Progressista, ocupando o espaço do pequeno expediente.
Senhor presidente, faço uso da tribuna nesta noite para falar justamente das estradas do interior, que há muito tempo vem aqui sendo alvo de críticas, de cobranças, de indicações feitas por todos os vereadores. E quer queira, quer não, nós temos no homem do campo um grande produtor e que gera recursos de impostos, e precisamos sim trazer políticas públicas aqui protegendo-os, para que eles possam ir e vir, que praticamente conversando com esse homem do campo, eles são unânimes em dizer que é a única coisa que eles precisam. E nós, aqui no nosso município, nem isso estamos conseguindo suprir. Afinal, as estradas do nosso interior, como um todo, não vou citar aqui nenhum distrito, estão em estado lamentável e de completo abandono. Nós precisamos, certamente, trazer aqui políticas públicas e ideias. Afinal, o vereador não está aqui apenas para cobrar e só para falar mal e criticar.
mesmo que essas críticas são recorrentes, que é, de fato é o grande trabalho do vereador é fiscalizar se os recursos públicos que são gerados no nosso município são investidos em políticas que devolvam qualidade de vida para a população. Eu trago aqui aos senhores uma ideia que já está acontecendo a nível do Brasil, propor então uma solução para as estradas do interior. Não adianta, vereador Darcy Preto, apenas nós patrolarmos as estradas, sem encascalhar, sem fazer base, sem deixar ela abauloada para a água escorrer, porque senão, na primeira chuva nós teremos valeta e quando tem sol nós teremos pó. É preciso sim fazer um trabalho técnico, efetivo. Não sou engenheiro, mas pesquisei sobre o assunto. Então trago uma solução que já acontece no Brasil para as estradas do interior. O município de Juí, fica aqui a sugestão, precisa comprar um britador. Um britador. O que é um britador? Um britador é móvel. Um britador é uma máquina que é puxada por um trator, por um caminhão, vai em cima de uma caçamba, que pega restos de construção, tritura-os, e esse resto, então, se torna pedra, pedra pequena, e pó. E esse pó e essa pedra, quando ele é posto na estrada e compactado, palavras aí de técnicos, ele vira praticamente um vidro. Ele torna praticamente impermeável com a chuva, evitando buracos e sendo de custo quase zero. Afinal, nós temos inúmeras construções aqui na nossa cidade e caçambas de transentulho passam diariamente por nós. A gente só dá um andar pela rua, nós vemos isso. E esse entulho é atirado em qualquer canto do município, então é também um problema ambiental. Tendo esse resto, esse entulho, resto de construção, passando por esse britador e ocupado nas estradas do interior, tenho certeza que nós estaremos, além de cuidar de um cuidado especial nas estradas do interior, deixando ela pavimentada e com qualidade por um bom tempo, nós estaremos também resolvendo um problema ambiental. Afinal, esse lixo não estará sendo atirado em outras áreas do município. Trago aqui também mais uma indicação, que é do município fazer um ponto de coleta de lixo e de resíduos. O Andrei, dá um exemplo para vocês, tem uma televisão velha na sua casa, e o Andrei, sendo vereador do município, não sabe aonde destinar essa televisão, essa geladeira, esse resto de construção, essa lata de tinta, pois o município não tem um local adequado para fazer essa destinação. Então fica aqui a sugestão para que o município tenha uma grande área dentro da cidade, uma área de fácil acesso, onde terá lá um servidor público responsável para receber qualquer cidadão que tenha resíduo em sua casa, que possa deixar lá qualquer resíduo. Esse servidor faria então, no mesmo momento, a separação desse resíduo ou desse lixo, e no mesmo dia faria a destinação final adequada para esse resíduo. Afinal, esse problema dos lixões que temos na cidade, em estradas vicinais, em terrenos baldios, acontece porque nós não temos um local adequado onde a população pode fazer o descarte correto do seu resíduo. Para encerrar, senhor presidente, eu não posso também me furtar de falar do que vem acontecendo a nível de Brasil. Nós temos, no domingo, uma grande manifestação em todo o Brasil contra a corrupção que vem acontecendo, independente de sigla partidária. Eu me envergonho de estar no governo, do meu partido estar no governo, de ter inúmeros deputados lá indiciados por formação de quadrilha, por corrupção. Isso certamente envergonha a todos nós, afinal, nós viemos de berço sabendo o que é certo e o que é errado. Dizendo então dessas manifestações que teremos no dia 13, agora domingo, aqui em Juiz também, Juiz vai participar, afinal, Juiz não está alheio a tudo que vem acontecendo, nós precisamos sim ter uma resposta de todos os políticos que estão lá, estão desviando recursos públicos. Sejam eles, não só políticos, sejam empreiteiros, sejam empresários, sejam vereadores, sejam deputados, sejam ex-presidentes ou presidentes da República. A Constituição determina que nós temos sim responsabilidade para políticos que cometem crimes de corrupção. E esses crimes, se forem comprovados e culpados, tenho certeza que eu não passarei a mão em parceiros, em companheiros políticos do meu partido. Quero que sejam penalizados conforme a lei determina, afinal a regra moral que eu tenho para os meus aliados é a mesma regra moral que eu tenho para os meus adversários. E se passar pelo impeachment, possível condenação, a Constituição determina que o impeachment é legal e se for assim, assim deve ser. Obrigado, senhor presidente.
Com a palavra o vereador Daniel Peroni, da bancada do PMDB.
Senhor presidente, caros colegas vereadores, comunidade que nos acompanha, estávamos com um grupo bem forte e agora com a demora acabou se reduzindo. Mas é importante a nossa manifestação e a nossa preocupação, a começar pelo vereador Ricardo Adame, que trouxe uma preocupação que nós temos que ter, que é a habitação. Onde em 2009, 2010, 2011 eu fui muito incisivo com a questão do programa Emancipar. O programa Emancipar, onde Juí foi beneficiado com aproximadamente 32 residências, um pouco mais, um pouco menos, não estou muito bem lembrado. 40 residências construídas lá no bairro Getúlio Vargas. E qual foi o problema municipal? Que o município não fez as prestações de contas de forma correta ao governo do Estado, que era um programa do Estado na época. Aonde eu fui muito incisivo e muito pertinente, levei os moradores beneficiados para conversar com o Poder Executivo e nada se resolvia, e nada se resolvia. Diante dessa falha e dessa demora, Ijuí perdeu mais de 100 casas ou 150 casas que poderiam ganhar e iam beneficiar os moradores que se faziam presente aqui nesse momento por não ter aonde morar. Nós sabemos dessa importância, dessa preocupação e é dessa forma que nós temos que agir. Mas eu acredito que nesse momento o Poder Executivo possa tomar umas medidas mais rápidas para que esses moradores sejam beneficiados e não precisem invadir áreas que não lhe pertencem para correrem processos judiciais. Processos judiciais onde todos nós podemos sofrer, como o Luiz Inácio Lula da Silva está sofrendo, como a nossa presidente Dilma Rousseff também pode sofrer. Uma preocupação que eu relato as palavras do vereador César Busnella com o interior também, vereador César. Eu estive em Bozano, no interior, e passei até pela linha 11, que é a sede da etnia Letas, lá no final. E de lá tu pega a esquerda, tu vai para a Vila Floresta, por dentro do interior. E daí tu vem com uma estrada do interior muito boa, muito tranquilo de trafegar, sem dificuldade nenhuma. Município de Bozano. E passou para a divisa, município de Ijuí, que começa o interior do distrito de Vila Floresta, começa os problemas. Isso eu vi pessoalmente, chama atenção o que está acontecendo com o nosso município que não dá uma atenção ao nosso interior. Esse vereador que vos fala deu uma atenção ao interior com os implementos agrícolas que através da emenda parlamentar que eu consegui com o deputado Peroni, aonde foram beneficiados e grupos estão satisfeitos com isso. Mas as nossas estradas do interior, como bem relatado pelo vereador Busnello, e eu assino embaixo, é um problema. É um problema que tem que ser resolvido e não é resolvido e constantemente a gente enxerga a população do interior reclamando disso. Mas, senhor presidente, caros colegas vereadores, o nosso Brasil vive uma época muito triste, dá para se dizer. Tão triste quanto a época do Collor, quando confiscou as poupanças do cidadão brasileiro, aonde teve uma repercussão no nosso Brasil. Hoje, o PIB, a produção interna do Brasil, que diz respeito ao nosso crescimento, está sendo pior do que daquela época, de 1990 para 2016 que nós estamos. Isso é reflexo do quê? De um governo pertinente, de um governo capaz, de um governo inovador ou de um governo corrupto? Num governo que se apropria de dinheiro público para tirar vantagens e se manter no poder. Não discordo do pronunciamento das nossas colegas aqui hoje. Pronunciamento muito bonito, de coisas feitas para um Brasil ter uma cara diferente. Mas se nós analisarmos a fundo, são os cidadãos brasileiros que têm que responder dentro das leis brasileiras. E a condução coercitiva feita com o nosso ex-presidente Lula, só mais um pouquinho, senhor presidente, feita com o presidente Lula, foi para evitar foi para evitar conflitos maiores que o Lula sabe transmitir para a população. Porque existe a politização. O Lula é um mito no Brasil, não discordo. Não discordo, como esse cartaz levantado aí, agradando uma criança e levando comida para a boca dos brasileiros. Sim, levou, mas o Lula, com a sua política, vai fazer o Brasil passar fome. Que é o que vem se enquadrando no nosso, nos pronunciamentos e nas divulgações que a gente acompanha. Essa é a realidade no Brasil. Nós temos que viver os dias de hoje. Os dias de hoje, o de agora é para o nosso futuro. O que nós pensamos sobre isso? Vamos manter essa corrupção? Ou, como bem se pronunciou o senador Delcídio do Amaral, ex-líder do governo do Partido dos Trabalhadores, amigo próximo do nosso ex-presidente, braço direito da nossa atual presidente, revelou que Lula e Dilma usaram poder, influência e dinheiro sujo para atrapalhar as investigações do Petrolão. Delcídio participou de algumas dessas ações e disse que estava cumprindo ordens. Ele, Lula e Dilma, tem muito a explicar. Essa é a realidade do nosso Brasil, senhor presidente. E nós temos que aplicar as normas para que todos sejam punidos, senão vai ser um mar de águas aonde todos vão abanar e ninguém vai ser preso. Muito obrigado, senhor presidente.
Liderança? Comunicação da liderança da bancada do PMDB, está com a palavra o vereador José Ricardo Adame da Rosa.
Senhor presidente, colegas, vereadores, escutei atentamente ao belo debate empenhado entre os colegas aqui nessa casa. Mas eu não vi aqui aqueles que fizeram crítica à minha posição, à questão do governo federal, de defender aqueles que roubaram de ir para a cadeia. Como quem diz assim, não, roubou, mas fez. Vamos passar a mão. Essa política nós não podemos defender. Essa política de hipocrisia a gente não pode defender. Eu vim aqui e disse que aqueles envolvidos do meu partido em corrupção e condenados, que vão para a cadeia e merecem ir para a cadeia. Não vim aqui de pulso cerrado defendendo ou pedindo para recolher uma vaquinha para ajudar a defender aqueles que já foram julgados e condenados, inclusive pela justiça. Foram condenados, não estão? Foram condenados. Eu não vi isso. Vir aqui na tribuna e fazer essa defesa de ver a corrupção terminar do país. Eu vim aqui pessoas defender o indefensável, que é manter a corrupção desse país. Temos que parar com isso aí, tia. De esquerda e direita, o que é isso? Dividir o país? Nós temos que unir o país. E a união só se dá quando botar todos os corruptos, independente de partido, da cadeia. Limpar tudo eles. Não defender. Agora, porque eu sou presidente da República, eu não posso ser tocado, intocável. Eu não estou questionando aqui a forma. Eu estou dizendo que se o cara deve, os altos futuros vão falar. E agora, se comprovado for, que vá para a cadeia também. Que vá pagar pelo que fez. Não discurso vazio de tentar botar uns contra os outros. É esse discurso que eu ouvi aqui hoje. De colegas que me antecederam, que eu achava que defenderiam a união do país, fazem uma pregação de divisão. É isso que está nojando a política do país. É isso que as pessoas se anojam de falar em política nesse país. E fico entristecido de ver colegas não defendendo a purificação da política desse país, mas defendendo o indefensável. Como é que vamos querer um país limpo, puro? Daqueles que sonhamos, nossos filhos, nossa família. Se ficamos apoiando os corruptos. Eu tenho coragem de vir na tribuna e dizer que aqueles do PMDB que estiverem envolvidos em corrupção, que vão todos para a cadeia. Não se poupa A nem B, seja do partido que for. Era isso que eu esperava ouvir aqui na tribuna hoje dos colegas. Mas não foi isso, Jaime. O senhor é um dos mais experientes dos colegas que aqui se encontram, junto com a vereadora Helena. Ouvi defender praticamente a corrupção. Ah, porque fez isso, porque fez aquilo. Sim. Todos lambuzaram o dedinho na merda dos partidos. Mas o PT teve que tomar um banho, né? Teve que... né? Gostou? Se envolveu com quem não prestava? E gostou da coisa. Hoje, o filho do ex-presidente é um dos maiores magnatas. Isso não foi falado aqui, foi falado do Cunha, dos outros, que merecem ser visto e botado na cadeia, que eu já falei várias vezes, estou repetindo aqui. Agora, isso não foi falado.
Pra concluir.
Nós temos que parar, senhor presidente, para concluir. Nós temos que pensar em defender a justiça desse país. Defender os órgãos institucionais que estão avaliando a corrupção desse país e fazer julgamento e condenar a todos, doe a quem doer. É isso, senhor presidente, colegas vereadores.
Nada mais além da tratar, está encerrada a sessão.